Muito bom dia para você que está na Uirapuru, gigante em audiência. Rádio do Povo há 45 anos. Estamos trazendo o programa Repórter do Povo desta manhã. 19 graus agora em Passo Fundo. O tempo é com sol, é um tempo com o sol predominando, com poucas nuvens, um dia ensolarado. Agora 8:19, estamos começando o Repórter do Povo desta terça-feira. Nossa equipe aqui está prontinha já para mais uma edição, com Regis Leonardo, com a Ieda Almeida, com o Léo De Gerone, também com a Caroline Sec, a nossa equipe da TV Uirapuru, a nossa equipe do jornalismo, do plantão policial. Vamos juntos até às 11 da manhã na tua companhia. Sintonizado aí no FM 102.5, esta é a frequência da Uirapuru, e você que se conecta com a gente também através das nossas plataformas digitais. E aí nós temos o nosso aplicativo, tem o site da Uirapuru, temos também a TV Uirapuru com imagens ao vivo do YouTube e no Facebook. É só você se conectar com a gente. O Repórter do Povo está entrando no ar agora desta terça-feira. Hoje é o dia 14 de abril de 2026. A lua é quarto minguante. Hoje, 104 dias deste ano, estão faltando 261 dias para 2027. Os santos do dia de hoje: Lamberto, Domina e Próculo. São os santos de hoje, que hoje marca um dia que é o Dia Mundial do Café. Prefere o café ou o chimarrão, Ieda?
Chimarrão. Eu não sou muito adepto ao café. Mas tem um dia mundial e as pessoas amam o café, né?
Tu gosta de um pretinho, Léo?
Ah, eu gosto de um cafezinho, viu, Regis? Bom dia, Regis.
Bom dia, Léo.
Ieda. Bom dia, audiência do Uirapuru. E o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo. E tem uma curiosidade interessante do café, que ele foi descoberto, segundo uma lenda, foi descoberto por cabras. É, diz a história que um pastor na Etiópia percebeu que as suas cabras ficavam mais agitadas após comer um fruto.
Olha, né? Aí.
Então, esse grão era o café.
Como é que faz a cabra?
Aí tem já tem um efeito especial aí.
Viu, Ieda? Tá indo bem o nosso Léo?
Tá indo, eu ia dizer, né?
Chorão, né?
O chorãozinho não, não é fácil, né?
Eu falei.
Esse Google ambulante aí.
Olha aí, ó.
Olha aí, ó.
Viu, e o café, gente, ele já foi até proibido em alguns lugares. Durante a história, ele foi proibido em Meca e também em partes da Europa.
Olha, isso. O Rodrigo, ele tá lá em Blumenau, mandou a foto pra gente. E olha só, ele diz: viva o dia do café.
Dia do café.
Mandou o cafezinho ali do lado de um, olha lá, aí, cafezinho, mas tem um bolo junto.
Um bolo, mas esse café
e
aí tá gordo,
também,
hein, rapaz?
Né?
Tem que dar uma acompanhada, tá bonito,
Rodrigo,
o negócio.
Tá bonito.
Tá boa bonito, coisa.
Ali, boa café coisa. Café tradicional ali, valeu, Rodrigo.
E o nosso Brasilzão de, meu Deus, é o maior produtor do mundo, né?
Do mundo de café, né? Então,
isso aí.
E teve caro o café ano passado, agora deu uma segurada nos preços.
Verdade.
Né? Tava complicado, né?
O Brasil, além de ser o maior produtor, também é um dos maiores exportadores. Tanto que o café mesmo brasileiro pouco fica aqui dentro do mercado interno.
Muito,
né?
Exportado, né?
Mas tem gente que gosta do café preto, outro com pingado, com leite.
Exato. Gosta? Eu gosto do café normal, preto.
Normal.
É.
E
não tão forte.
Ou docinho
ou
sem açúcar?
Não, menos doce possível.
E esse café aqui da rádio, olha, eu vou dizer, eu tiro o chapéu pra esse café. É bom demais. Eu gosto café doce. Então, eu tô.
Você sabia que tem que tomar só um pouquinho por dia, né?
Não é
assim.
Não é a vontade.
De encher os copos.
Não é a vontade. Ontem eu fui almoçar, saí do Mix, aí fui almoçar ali, aí a Sabrina me olhou assim, eu cheguei com café pra comer, eu como e tomo café, né? Eu almoço tomando café, a Sabrina me olhou assim, estranha, diz: ué, você vai tomar café e almoçar? Como assim?
Que jeito?
E eu gosto.
Tá aí hoje em dia, então, Mundial do Café. 8:23 agora, 19 graus, e nós estamos abrindo o nosso programa Repórter do Povo. Vamos trazer a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo E Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Tá com a gente aqui o Ivignonei Sampaio, que traz a previsão do tempo na Uirapuru.
Será que o Ivignonei gosta de um pretinho ou de um pingadinho?
Vamos ver. Responde aí, Ivignonei. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, Léo. Lá ela, né? Eu sei que eu gosto de um café preto, né?
É, pretinho, então.
Por isso ter preferência sem sal, né? Mas diz que quem é apaixonado pelo café é o açúcar, né? Que quando tu coloca o café, depois coloca o açúcar fala pro café: por ti me derreto, negrinho.
Ah. É boa essa.
Então o açúcar é que gosta do café, é apaixonado pelo café, né?
Tá
então,
bom, seu pai. Ter...
Eu não entendi, tu disse o café com sal?
Não, com açúcar,
com
né?
Açúcar.
É o açúcar que fala pro café, por ti me derreto, negrinho.
Tá bom. E a previsão, Sampaio, pra hoje?
Vamos lá, então. A gente tem, assim, a presença ainda de um ar seco, um pouquinho frio pela manhã, né? Mas à tarde esquenta. Vai predominar hoje parcialmente nublado, temperatura máxima chega 29 graus. Na quarta-feira aumenta essa nebulosidade, o dia fica nublado, aí momentos de... encoberto, a gente vai ter presença de vento aí na quarta e quinta-feira, né? De fracos a moderado, até com rajadas ocasional. Temperatura mínima 16 na quarta-feira e a máxima 30 graus. Permanece ainda a previsão de uma passagem de uma frente fria que deve provocar pancadas de chuva no período da madrugada. É, o que está acontecendo é que tem uma formação aí de uma... meteorologia que chama de alta pressão, né? Que é a formação de um ciclone na Argentina, né? E esse ciclone é que deve empurrar nuvens carregadas aqui para o Rio Grande do Sul. Hoje deve chover forte no oeste do estado, né? E pode ser que amanhã já avance alguma nuvem de chuva ali no final da tarde, início de noite. Mas a chuva prevista e não deve ser muito, o vento também não deve ser muito intenso também aí para causar alguns prejuízos. E a chuva também deve ser pouca, principalmente na madrugada de quinta-feira.
Então tem aí ainda hoje, terça e amanhã, quarta, o tempo mais firme. Na quinta-feira uma chance de chuva.
É, na quinta-feira é a chance maior, né? Mas amanhã pode ser que à noite ali, né? Entre alguma nuvem carregada e dê uma pancadinha de chuva. Mas a chuva prevista é da madrugada de quinta-feira e no decorrer do dia a gente deve ter ainda a possibilidade de algumas pancadas de chuva fraca aqui em Passo Fundo. Ela vai ser de rápida passagem, acredito, já que na sexta-feira à tarde o sol volta a predominar. E a notícia é boa que o final de semana não tem previsão de chuva e temperaturas até um pouco mais baixas do que vai ser hoje e amanhã.
Valeu, Sampaio, um bom dia e até amanhã.
Até amanhã, Regis.
Aí a imagem, né, da cidade de Passo Fundo.
O Vigdonei já saiu, mas enfim, o Elson dizendo, olha, estranho foi o abafamento de ontem à tarde até a madrugada. Será que isso não existe perigo de temporal?
Uhum.
Existe uma possibilidade aí, inclusive, né, de um alerta aí, de eu vi o Vigdonei falando hoje no programa do Valdir Melo, né?
Exato. Mas tá aí então a observação do nosso ouvinte. Agora nós estamos com a imagem aí de um tempo que é com sol, já com bastante nuvens hoje, segundo o Sampaio, é um tempo que vai ficar aí na maior parte do dia, predominantemente, então, parcialmente nublado.
Isto. Aqui o Renan diz, olha, o Léo tá correto, trabalhei 3 meses em uma fábrica de café em São Paulo. Na cidade de Aguaí, e é real, o café bom não fica aqui, o nosso... os grãos verdes torrados ou os já passados do ponto. O bom mesmo é aqueles que tem no mercado como especiarias. Este é o melhor café.
Aí o nossos estados maiores produtores, São Paulo e Minas Gerais, né? Que são os maiores produtores do café brasileiro, que é o maior produtor do mundo.
Aqui diz um pretinho e um cigarro, tudo de bom.
Tá bom.
O café feito no coador é mais forte, viu?
É mais forte, é. Café no coador, tem vários modelos hoje, né? De se fazer modos de fazer café, né? E hoje tem aquelas cafeteiras modernas, tecnológicas, mas tem gente que é daquele modelo antigo, né? No coador ainda de pano, né? E dá pra fazer o seu tradicional café de todos os dias. 8h28 agora, 19 graus, nós trouxemos aqui na Uirapuru a previsão do tempo com o Ivigronei Sampaio.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Estamos aqui no espaço das manchetes do dia da Uirapuru Gigante, em audiência 8h33. 3 agora, 19 graus. O tempo é com sol em Passo Fundo nesta manhã de terça-feira, 14 de abril de 2026. E nas manchetes do dia, a gente conta com o apoio do Laboratório Vidal Pacheco. 9 endereços aqui em Passo Fundo. E para você que está sem tempo de ir ao laboratório, conte com a nossa coleta móvel do Vidal Pacheco, agendando pelo nosso WhatsApp, que é o 981570009. Também conosco está o Claudião. Os melhores lanches de Passo Fundo você tem no Claudião. O Claudião que tem para você na compra de qualquer cachorro quente com mais 99 centavos, você leva uma porção de batata pequena. Aproveite o Claudião, promoção exclusiva para retirada no Claudião da Pellegrini. Mas nós temos também demais lanches, as nossas unidades e no nosso, na nossa tela entrega, que é o 996881313.
Dá para almoçar hoje então?
Ah, legal, né? Um
cachorrão do Claudião.
Cachorrão do Claudião, ou um X triplo do Claudião, e aí ainda no X triplo você ganha um refri de brinde. Claudião. Das nossas manchetes, então, que a gente traz aqui, petroleiros cruzam o Estreito de Hormuz apesar de restrições dos Estados Unidos. Dados de navegação indicam passagem de embarcações ligadas ao Irã pelo canal, mesmo com as medidas americanas. É um provocando o outro, na verdade, sim, né? Daqui a pouco os Estados Unidos reagem aí, explode um navio petroleiro do Irã, a guerra se intensifica, né?
E tu viu que o Irã disse, olha, eu tenho meses aí pra...
Tem bala na agulha, como
exatamente,
se
não vai ser assim que nós vamos levantar acampamento,
e nós,
né,
vamos se render. É. Isso. Então nós temos essa situação. E o comportamento errático e falas extremistas de Trump reacende o debate sobre a sua saúde mental. Após ameaças ao Irã e ataques ao Papa, aliados e críticos questionam o equilíbrio do presidente.
Será que ele está, né?
Nas suas totais condições psicológicas e mentais, né, Andro? Porque ele
governa o país americano, né?
Ele governa através de uma rede social, né? Onde ele fala horrores todo
não,
dia.
Não, porque,
né,
ontem aquela questão ali de usar a inteligência artificial para se vestir de Cristo, de como Cristo, se fosse Jesus Cristo, é, né?
Exato, exato.
Depois apagou. Ele disse, não, eu sou... Apagou e disse que não, aquilo ali era dizer que eu sou médico.
Sou médico, exato, né? E falas, né, que ele tem...
Que loucura, né?
Tem posicionado, né, contra o Papa, contra, né, outros países, né, criticando, né, muitas vezes aí os aliados europeus que não aceitaram a guerra até agora, né, que não apoiaram, né, as ações dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Então é um presidente que vive aí, né, sob muito sob elogio, que tem uma parte da população mundial e americana que votou nele, que ainda acredita, né, que ele faz um bom governo, mas já está crescendo muito a questão do descrédito, né? Tudo que ele fala, porque ele fala uma coisa hoje, amanhã ele desmente, né? Ele não, sim, cumpre. Abono salarial PIS/PASEP 2026 será novo pagamento nesta quarta-feira. O benefício é no valor de até um salário mínimo, concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. Então, para você que se encaixa ali no requisito do PIS/PASEP, consulte, né? O seu banco aí, quem sabe, a sua carteira de trabalho digital, que ali sempre diz se você tem ou não o direito a receber e se esse dinheiro já está depositado.
É um dinheirinho a mais, né, Regis?
É um recurso a mais, principalmente nessa época em que as famílias estão com dinheiro curto, os trabalhadores estão com, tá faltando a grana aí para o mínimo, né, que é o pagamento das contas aí do mês.
E olha, Regis, a CPI final do relatório final da CPI do crime organizado pede indiciamento de 3 ministros do,
exatamente,
STF.
Exatamente, e do Procurador da República,
exatamente,
também.
Exatamente.
É, o documento assinado pelo senador Alessandro Vieira, relator do colegiado, será lido hoje, terça-feira. Ele tá indiciando aí o Moraes, o Toffoli e também
Gilmar Mendes. E o Paulo Gonê.
E o Paulo Gonê, né? Por uma série de razões que ele coloca ali no seu relatório final da CPI do crime organizado.
É descumprimento da lei referente a proferir julgamento quando por lei sejam suspeitos na causa.
Isso.
E a proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções.
Aí, no mínimo, algumas situações que ele botou no relatório, né? Então tá pedindo, inclusive, indiciamento e impeachment desses ministros.
Exatamente.
Né? Que eles deixem o cargo, né, imediatamente. É claro que a gente não tem notícia até hoje no Brasil um processo de impeachment contra um ministro do STF. Mas as pressões estão crescendo, e essa é uma realidade. O próprio Mauro Vinícius de Moraes fala disso, né, com frequência aqui na Uirapuru. Ainda é manchete aqui no Repórter do Povo, jogo do Grêmio hoje. O Grêmio vai jogar contra o Deportivo Riestra. É um time argentino, tá na última colocação lá do Campeonato Argentino. É um jogo válido.
Será
pela segunda rodada.
Ganha, hein?
É a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Olha, o Grêmio enfrentou já um time bastante fraco, né? Na primeira rodada da Sul-Americana, não venceu. Agora vai enfrentar um time igualmente fraco, né? Na arena. A tendência é de uma vitória para dar uma afastada aí nessa fase turbulenta que vive o Grêmio. Hoje, 7 da noite.
Isto. Regis, e a Polícia Civil tem uma. Tá realizando hoje uma operação contra essas questões aí de
crimes cibernéticos.
Exatamente. Anúncios falsos na internet, são séries de golpes. E interessante, um dos golpistas que a polícia prendeu, ele disse que não sente remorso. Mesmo tirando todo o dinheiro de uma pessoa, de uma família, ele não sente remorso.
Sem escrúpulo, Ian, né? É. Remorso, ninguém vai sentir dele também na cadeia agora, né? E fique um bom tempo.
Tinha que amofar na cadeia,
na cadeia,
né?
Ninguém vai ter remorso também de ver ele preso lá por enganar as pessoas, né? Por roubar o dinheiro das pessoas.
E ainda, o que ele disse, não dá nada. É. Não dá nada, porque vai preso daqui a
pouquinho,
sai.
Estelionato, né, ainda. Quem sabe, né, com essa questão do novo marco civil da internet, a questão dos crimes cibernéticos, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, pode ser que ele fique mais tempo preso.
Olha mais.
Só estelionato não dá.
É, olha mais o que disse o golpista, Regis. Eu já recebi processo, já recebi notificação judicial. Boletim da ocorrência na polícia é o que mais fazem aqui. Todo dia tem um falando que está na polícia já. Os caras nem levam isso pra frente. Governo, Estado, polícia, ninguém dá moral pra quem cai em golpe. Se caiu num golpe é trouxa, mano. É bobo. Como é que acreditou nisso? Não dá nada, não. Relaxa, diz o golpista.
Isso, ó.
Pra outro comparsa dele.
O cara é debochado ainda, né, Ieda? E agora ele viu que deu, né? Pra ele, pelo menos, foi preso. Ele tava livre, leve, solto, pelo menos foi preso. Agora, se vai ficar ou não preso, né, por conta dos crimes que ele cometeu, a gente não sabe.
Sem escrúpulos, só visa o prejuízo alheio em benefício próprio, né? Não estão nem aí se é idoso, se vai ficar sem dinheiro para comprar um medicamento.
Como
não estão nem
aí. Se caiu, é porque é trouxa,
é
bobo.
É trouxa, é bobo, exatamente.
Exatamente, tá aí. Esse golpista que caiu agora para a polícia. A casa dele caiu, né? Embora ele fale que não sinta remorso. Agora ele vai ter um tempo para pensar dentro da cadeia, né, das coisas que ele fez. 19 graus, 8h41. Lula escolhe Paulo Pimenta como líder do governo na Câmara. O deputado gaúcho já foi ministro da Comunicação Social e também da Reconstrução. E está buscando aí agora sua eleição como senador.
O seu Arthur diz: olha, Regis, nós também jogamos contra um time fraco sábado e não vencemos.
Verdade, tem razão. tem razão, seu Arthur, né? Jogamos, tivemos o clássico Grenal e não ganhamos. Verdade. Não ganhamos, perdemos a chance de somar 3 pontos. Mas o clássico é sempre um clássico, né? Embora os dois times estejam, né, muito fracos, né? Um jogo, um clássico, é sempre um jogo importante.
Aqui diz: olha, meu dia pode ser maravilhoso, e vai ser, mas daí tem Grêmio de noite.
Tem Grêmio.
Eu fico pensando, o que pode acontecer?
Tem Grêmio pra deixar o cara triste de noite. A Uirapuru vai transmitir hoje às 7 da noite esse jogo, né, ainda? Então tem jornada esportiva, né? Ali pelas 6h30, por ali, a gente já vai trazendo pra você o jogo do Grêmio pela Copa Sul-Americana. O Internacional não joga no meio de semana, só vai jogar lá no final de semana, lá no... Vai ter um feriadão, é verdade, agora, né?
Quando que é o feriado? Semana que vem?
Não,
segunda, trabalho, e terça é feriado.
Que coisa, cara.
Meu Deus.
Tem gente que vai sair na sexta. Aí.
Sai na sexta.
É, exatamente.
De noite.
Sexta,
de noite, e fica sábado, domingo, segunda e terça.
Terça.
Não nos pertence.
Não, não, pra nós não, né? Não. É verdade. Então, vem aí um feriado, né? No dia, na segunda-feira. Na terça-feira é o feriado, dia 21.
21 de abril, né?
21 de abril, é feriado.
É Tiradentes?
É, exatamente. Então, feriado nacional. Aí, tá vindo um feriadão pela frente.
Por que que não coloca o feriado na segunda, né?
É, podiam, né? Antecipar, pra não quebrar a semana. Muitos não vão na segunda, viu, Ian?
Não.
Vão dar VO. 8h42 agora, 19 graus, foram as nossas manchetes do dia de hoje, aqui na Uirapuru, com o apoio do Laboratório Vidal Pacheco.
Ver a TV, o Uirapuru pelo site. Pessoal dizendo que não tá operando aí. Vamos ver o que tá acontecendo. Não, mas tá aqui, ó.
Ih, tá ali? É. Funcionando. Tá funcionando.
Depende da internet, né?
É, alguma coisa. Vou lá falar pra você do Laboratório Vidal Pacheco, que tem uma linha completa de exames de sangue, de toxicologia, genéticos e biologia molecular. E tem muito mais pra você cuidar da sua saúde e de toda a família, com a qualidade, com a confiança, com aquele atendimento humanizado. 9 endereços do Vidal Pacheco aqui em Passo Fundo. Você pode também comprar o teu exame pelo site, é uma comodidade oferecida pelo Vidal Pacheco. É só acessar aí vidalpacheco.com.br e também nas farmácias São João. Laboratório é Vidal Pacheco, que faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. Tá conosco também o Claudião. No Claudião, você vai ter essa promoção exclusiva do Claudião para retirada na unidade da Pellegrini, uma unidade nova, revitalizada, tá bonita, um ambiente agradável, um ambiente familiar, para você ir lá saborear o seu lanche, né, com a sua família, com seus amigos. O Claudião da Pellegrini tem um X triplo mais o refri de 200ml por apenas R$15,99. E tem também, na compra de qualquer cachorro quente, mais 99 centavos, você leva uma porção especial de batata frita pequena. É o Claudião, os melhores lanches de Passo Fundo. Tem Claudião no Passo Fundo Shopping, no Bela Tita Shopping, claro, o tradicional Claudião da Pellegrini. 8:44, 19 graus. Você está com a Rádio Irapuru Gigante em audiência, 20 graus, a temperatura em Passo Fundo, 8:50 agora, 10 minutos para as 9. E o repórter do povo está ao vivo aqui pelo FM 102.5, também pela TV Irapuru. Você se conecta aí no YouTube, no Facebook e participa com a gente. WhatsApp da Irapuru, o ouvinte repórter Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito, com o seguro de vida no Sicredi. Você tem cobertura para doenças graves, seguro viagem, descontos em farmácias e ainda participa de sorteio mensal. Tudo isso com planos personalizados e opções a partir de R$10 por mês. Simule a contratação no aplicativo, no site ou na agência mais próxima. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Tá aí o Sicredi com a gente
nesta manhã. Olha, o pessoal, temos aí uma imagem do ônibus da Manos Turismo e fomos quinta-feira e vamos segunda de tarde. Vou colocar o áudio aqui, eu não ouvi, mas é o pessoal de uma excursão aí. Vamos ouvir.
Baita ônibus. Bom dia, vamos ver o que diz o pessoal. Bem? Aqui é a Sandra Wilman. Estou mandando essa imagem para agradecer a turma que foi para Aparecida. Chegamos ontem à noite com o Manos Tour. Foi maravilhoso lá no Santuário da Aparecida, tá?
Tá aí então, a Maria, Santuário da Aparecida.
É, saiu de uma excursão aqui de Passo Fundo e foi até lá Aparecida, em São Paulo, isso, né? Esse baita ônibus, era mais uma excursão das tantas, né? Que o Manos Turismo, sim, faz aí com grande sucesso. Foi uma turma legal lá e ela tá agradecendo. Valeu pela mensagem aqui da nossa ouvinte da Irapuru. Estamos aqui para a La Estância Toné, do advogado Fernando Toné, uma cabanha aqui de Passo Fundo, formada exclusivamente por garanhões da raça crioula. É um negócio inovador, composta por campeões e registros de mérito. Disponibiliza a excelência genética para a tua criação. Conheça a La Estância Toné, arroba La Estância Toné no Instagram, uma cabanha que é aqui de Passo Fundo e possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada.
E olha, começa nesta semana aí, viu?
Uma Regis, credenciadora da Freio de Ouro.
Do Freio de Ouro, né?
É, exatamente, lá na pista isso do Sindicato aí. Rural na Ifrica, né?
Quinta, sexta e sábado.
Quinta, sexta e
cobertura
sábado.
Cobertura da Uirapuru.
Temos esse
com
evento.
O nosso repórter Gaudério.
O Evandro Meirelles, então, exatamente, estará conosco. Mais uma etapa da credenciadora ao Freio de Ouro, realizada aqui em Passo Fundo, e nós vamos trazer todas as informações. 20 graus agora, 8:53.
Opinião sem segredo, com Luciana Azevedo.
Bom dia, Luciana Azevedo, que está conosco e traz a sua participação de hoje. Bom dia, Luciano.
Bom dia Regis e Eda, bom dia para todo mundo, boa terça-feira. Olha, Regis, tem muita gente me pedindo na nossa cidade para falar sobre o Grenal de sábado, viu, Regis? Porque Grenal sempre foi, dia de Grenal sempre foi um dia especial para os gaúchos, né? Diferente, um dia de preparação, um dia de flauta, um dia de encontro dos amigos, gaúchos e gaúchas, especialmente da minha idade, da minha geração, se acostumaram a ver o Inter campeão do mundo, o Grêmio campeão do mundo, o Grêmio copeiro imortal da Libertadores da América, o Inter tricampeão do Brasil. Os gaúchos que adoram futebol se acostumaram a ver Inter e Grêmio, Grêmio e Inter meter medo nos grandes clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, quando iam jogar lá, né, Regis, desde a década de 70. E isso acabou, isso terminou, isso ficou para trás. Hoje nós temos dois grandes clubes endividados, devendo na faixa do bilhão, com B, B, B de bola, bilhão. Inter e Grêmio devem mais de bilhão. Eles não contratam bons jogadores, eles não fazem os investimentos certos, eles não pagam em dia, eles ficam devendo para todo mundo, eles não honram a camisa, ultimamente nem patrocinador na camisa eles não têm, e a consequência da desorganização, do gasto desenfreado, da irresponsabilidade, é que os dois times, Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, na ordem que você quiser colocar, são dois times muito fracos, muito, muito mais fracos do que foram nos últimos 30, 40 ou 50 anos. O Grenal de sábado foi uma porcaria, Regis. Quem viu, como nós, eu vi, acho que você viu, quem viu, viu o pior Grenal das últimas décadas, em que nenhum dos dois merecia ganhar e nenhum dos dois merecia perder. Tá todo mundo que gosta de futebol, a maioria, milhões de pessoas, reclamando do Grêmio, reclamando do Inter, acabou a flauta, acabou a gangorra, terminou a gozação, Inter e Grêmio estão muito mal. Grêmio e Inter só descem a ladeira, que times ruins, que Grenal porcaria que foi o de sábado, viu, Regis?
Sem dúvida, né, Luciano? Mostrou a fragilidade, a fraqueza, né, dos nossos times, que é um retrato, como você disse, da situação que começa lá na gestão, fora de campo, mas que, sem dúvida nenhuma, reflete nas quatro linhas aí, times mal treinados, com péssimos jogadores, ou jogadores que não estão em momento muito bom, outros são fracos mesmo. Então, essa é a nossa situação de Inter e de Grêmio, infelizmente.
Ô, Regis, e sabe o que que tem de mais apavorante nisso? A folha salarial do Grêmio é 25 milhões por mês, né? A do Inter não deve ser muito diferente. O que significa que ninguém ali ganha menos do que 300, 400, 500, 600 mil por mês para jogar esse futebol que estão jogando. Realmente está tudo errado no futebol gaúcho. Inter e Grêmio desceram a ladeira e vão demorar muito para subir, né, Regis?
Aí, Luciano Azevedo, muito obrigado pela participação de hoje e até amanhã, Luciano.
Grande abraço, boa terça-feira para todo mundo.
Valeu, valeu. Agora 8h57.
Vamos com o ouvinte aí, vamos ouvir.
Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de dizer, meu nome é Letícia, eu tenho um estabelecimento na rua Alferes Rodrigues, esquina com o Uruguai. E há vários dias tem acontecido muitos roubos, muitos assaltos. A gente sabe a pessoa que está roubando, já foi avisado a polícia. Ele entrou em várias empresas aqui, até nessa noite, eu tô procurando nas câmeras, depois vou mandar para vocês. Ele entrou numa loja de uniformes que tem em frente à minha estética e carregou muito produto, muita camiseta, muita jaqueta. Ele não tem medo de nada. E tipo assim, ó, já foi avisado a polícia, os parentes dele moram todos aqui perto, ele é usuário de... E ele não tem medo. Pelo telhado, ele quebra a telha, ele entra dentro da casa, a gente tá vivendo um pânico aqui.
Então, aí, né? Um apelo, né, da nossa ouvinte aí, sobre esse homem, esse indivíduo que tá cometendo uma série de furtos, de roubos, arrombamentos. Sim. na rua Alferes Rodrigo com a Uruguai.
Exatamente, diz que essa madrugada ele entrou, olha, saiu carregado de camisetas, de jaquetas, aí não dá
pra loja de uniformes, né?
Sim.
Ele vai vender em algum lugar, vai entregar em algum lugar isso aí, essa mercadoria, né, Ieda? E veja que
e
nós
quem tivemos... compra também tá totalmente errado, né?
Tá incentivando e tá tendo uma atitude criminosa. Nós tivemos ano passado um caso grave, né? Um indivíduo também fazia muitos furtos ali, acabou entrando ou tentando invadir um estabelecimento, foi alvejado a tiro, morreu, né? Então as pessoas muitas vezes não aguentam mais essa situação e reagem com as suas próprias forças. 8:58, 20 graus agora.
Fique ligado porque vem aí o Irapuru Móvel.
Leonardo De Gerona está com a gente. Hoje é dia de Oral Único Implantes para você viver de frente. A clínica.
Estamos vendo aí.
É, a clínica referência, premium de Passo Fundo, Léo, com você.
Bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom dia, audiência da Uirapuru. Estamos aqui, como você bem falou, na Oral Único Implantes. Estou aqui com a Luana. Luana, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da Rádio Uirapuru.
Então, Regis, Ieda e ouvintes da Uirapuru, tem um estudo que mostra, eles mostram para as pessoas assim, uma foto e perguntam, por qual dessas pessoas você gostaria de ser atendido? A primeira foto é uma pessoa séria, a segunda foto é a mesma pessoa, mas uma pessoa sorrindo. Então, a gente já diz tudo, a maioria das pessoas... gostaria de ser atendido por uma pessoa que está sorrindo. E para você ter um sorriso, não só pela estética, mas para sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida você encontra aqui na Oral Unique. O mês das mães está chegando e a Oral Unique está preparadíssima com uma super campanha, né, Luana?
Isso mesmo. Então, agora no mês das mães, que vai ter em maio, né? A gente tá com uma condição especial para as mães que querem iniciar o tratamento, querem realizar o sonho de ter os dentes fixos. Então, o filho que quer dar esse presente para a mãe, ou a filha, né? Quem vir fechar o tratamento tem uma condição especial nesse mês e até o dia das mães vai estar com os dentes fixos novamente. Então é um prazo ali que a gente tem para conseguir entregar o sorriso e passar o dia das mães sorrindo, comendo aquele churrasco que todo mundo gosta, quer aproveitar em família, que é bem importante, né?
Verdade. Como o Chorão falou na semana passada aqui, para você filho, para você filha, que gostaria de presentear a sua mãe... para o Dia das Mães, ela já está com o sorriso, ó, nos trinques, com a qualidade da Oral Unique. É uma clínica completa, especializada e que atende muito bem e vai atender muito bem a sua mãe. Aqui tem tudo, né, Luana? Você faz todos os exames, fica preparada só para colocar os implantes, né?
Isso mesmo. Como que funciona a avaliação aqui na Oral Unique? O paciente vai ligar, vai agendar a avaliação conosco, vai vir aqui. A gente vai fazer um tour, vai mostrar os nossos diferenciais. Então, nós temos bloco cirúrgico, sedação com óxido nitroso, então, para quem tem medo de fazer o tratamento. A gente tem tomografia, então, não precisa sair para fazer nenhum exame. Nós temos raio-x também aqui dentro, laboratório próprio, para garantir o que a gente está entregando para os nossos pacientes. Todos os nossos dentistas são especialistas, então você vai ter o melhor que a odontologia tem hoje para oferecer. E a gente está com uma máquina alemã também, que a gente adquiriu agora há pouco tempo, para acrilização dos nossos protocolos, então para garantir também a qualidade. Eu e a doutora Patrícia fomos num treinamento esse final de semana, então a gente está com muitas novidades, muitas coisas boas aí na área odontológica para trazer para vocês. E então pensando nisso, né, pensando nas mães, a gente abriu essas 5 vagas, para as mães terem a oportunidade de passar o Dia das Mães sorrindo. Então, vem, não deixa para a última hora, não deixa pro Dia das Mães dar esse presente para tua mãe. A gente vê o quão gratificante é que as mães saírem sorrindo, as mães saírem felizes. E eu, como filha, me sinto muito grata por estar proporcionando isso para outras pessoas também. E acho que você, filho que está escutando agora, filha que está escutando agora, é a oportunidade para dar um baita presente para tua mãe.
Então, presta atenção, as 5 primeiras mães que entrarem em contato pelo telefone?
54-3045-5100, pode mandar um WhatsApp também, liga agora, a Suelen vai estar atendendo ali, se precisar eu vou ajudar ela a atender também, então a gente vai atender todas as pessoas que querem realizar esse sonho, 5 vagas, condição especial. A Luana precisa de entrada? A gente tem uma financeira aqui parceira, então a gente faz uma condição bem legal para quem quer realizar esse sonho. Então só não faz quem não quer, né, Léo?
Verdade. Repete o número aí.
3045-5100. Eu vou repetir de novo. 3045-5100. Então liga, agenda uma avaliação. É cortesia para os ouvintes da Rádio Irapuru e a gente vai dar um presente especial, além da condição especial, um presente especial para as mães.
Então não tem por que você deixar sua mãe sem esse super tratamento aqui da Oral Unique. Venha fazer a sua avaliação, entre em contato. A Oral Unique fica aqui em frente ao IE. Regis Ieda.
Certo, esse é o Léo De Gerone, a Oral Unique Implantes de Passo Fundo. Obrigado, Léo. 9:03 agora.
Para fechar a rodada aqui de ouvintes, a ouvinte mandou, olha, para assistir o jogo do Grêmio hoje, comendo pinhão. Ué. Gremista sempre, mandou até a foto de um pinhãozinho descascado. Pinhão descascado é a melhor coisa, né?
Tá na época
o problema
agora,
todo
né?
é descascar o pinhão, né?
Não inventaram ainda, que nem tem no mercado já a bergamota descascada, né? Da cozinha estão vendendo pinhão já descascado.
Também. E aqui para fechar, temos o vídeo, o mesmo que rouba no Boqueirão na frente do IE, roubou de novo, quarta vez. Tá aí, veja, esse é um outro caso, viu?
É outro caso, ali parece,
aí um outro caso.
Parece um bar ali, alguma coisa, né? Tem um freezer e ele vai empurrando, ele vai empurrando,
e é arrombando, vai quebrando.
Vai quebrando tudo que tem pela frente, né?
Eu lembro que ela falou ali que ele tira as telhas e quebra o que tem de forro pra conseguir entrar, olha lá.
E vai entrando, e vai
de capuz, né?
Exato.
Dá pra ver ali que ele tá de capuz.
Uhum.
De tênis, vamos ver.
Invadiu ali o estabelecimento,
já entrou.
Né? Já entrou. E agora ali ele vai procurando coisas para levar, né? Para roubar, né? Uma situação aí, um flagrante de arrombamento de um estabelecimento comercial. Tá ali ele, olha. Ele tem cheio de tatuagens ali nos braços, que a gente consegue observar.
Sim.
É, parece ser um cara jovem, uma pessoa, né? E rouba alguma coisa e sai.
E já sai ali.
É.
Você imagina um desgraçado desse aí, ó, entrar na tua casa
que
de noite,
que não fica preso numa janela desse aí? O policial tem que vir tirar ele da janela.
Já teve um que ficou numa igreja entalado, né?
Só que esse não saiu mais.
Esse não saiu mais.
Saiu dessa janela para o cemitério.
Mas você imagina você acordar com uma criatura dessa dentro da tua casa, né?
Exato.
Que susto.
É susto, né?
Mas... Não, e ele vai destruindo, né? Ele vai quebrando tudo que tiver pela frente, tira a grade.
Tá aprontando muito aí por essa região aí, então, do Boqueirão, né?
É.
Mediações do Iedo, do Dalferes Rodrigo, ali da Uruguai, né? Ele tá fazendo, tocando terror ali.
De bermuda, tênis, ó, bem vestido.
Bem vestido,
bem vestido, o larapo, sem vergonha.
E veja, né? Nós tivemos casos recentes aí de tanto que uns indivíduos estão indo nos locais, a população tá revidando.
É.
Tá revidando e tá
Qualquer
revidando.
Qualquer dia te esperam dentro de uma casa, isso aí enche a pau, enche a laço.
Exatamente, ou se não for mais grave ainda, né? Se não for na bala que não vai ser resolvido esses casos aí de furtos e arrombamentos lá no Boqueirão.
E esse aí já fez ele já entrou em vários estabelecimentos,
tá com
várias casas, ele não tem medo, ele não tem vergonha na cara, não tem medo, não tem nada. Ele vai entrando, quebra, imagina, ele tirou a grade, Regis.
E como é que tem força pra isso?
Olha ali, ele tirou a grade.
Ele arrebenta
a grade, né?
Arrebentou a grade e a janela ali, e conseguiu entrar no estabelecimento ali. 20 graus agora, 9:06 desta manhã. O programa Repórter do Povo tem o apoio da Majufer, o ferro, aço e a telemetálica aí pro teu projeto, pra tua construção. Nós temos aqui na Majufer uma moderna fábrica de telhas metálicas. A telha natural, pré-pintada, com EPS, sob medida e conforme o teu projeto. Com tradição, com preço imbatível e com rapidez para fazer a entrega em Passo Fundo e região. Tô falando da Majufer, televendas 3317-8000, majufer.com.br.
E pra fechar, Regis falou de bergamota descascada no mercado. Não faltava nada, só falta comer, só falta pôr na boca do consumidor. Eu não acredito nisso.
Mas tem, né, Eda? Hoje os tempos mudaram. Quem não quer ficar com aquele cheiro impregnado, né?
No
corpo, nas roupas, né?
Faca dá pra comer também.
Ah, não me veio.
Claro que dá. E sai bem certinho, viu?
Viu só? Então tá aí, da cozinha vamos descascar pinhão e vamos vender já pronto, Eda.
Sim.
Não vai demorar isso aí.
Olha, em off, tem até o nome desse vagabundo aí.
Veja
só. Ele diz que tem vídeo em todos os grupos, ele tá tocando o terror.
Então o tempo dele tá chegando, Eda. A hora
dele. A batata
dele,
tá assando, viu?
A hora dele, desse larapuzinho aí.
Pulaninho aí, que eu não vou dizer o nome
tá
agora.
Tá aprontando aí pro lado do Bocrão, tua hora tá chegando, o pessoal já tá.
Só então, na minha então. Casa, ele já entrou 4 vezes ali aqui. Na Cacenda da Rocha Operária. Eu vou dar o nome dele aqui, é Amauri.
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 Então, Amauri.
Amauri.
Então, Amauri.
Esse cara aí.
Tu tá aprontando,
aprontando.
Cacilda Becker lá do
É o mesmo, esse vagabundo. Ele tem força, ele tem tanta força pra arrancar grade no braço. Mas daí esse vagabundo não tem força pra trabalhar.
É, mas aí ele tá acompanhado, né? Pra ter a força toda aí que ele tá tendo, né? Ele é dependente químico, parece, né? E ele invade os locais aí e toca o terror. Só que já o pessoal já tá monitorando ele, né? Em Sim. vários locais, já tem imagens, vídeos. Mas tá fazendo
a
inicialmente...
A batata dele tá assando.
Um apelo à polícia, né? Pra tomar Sim. uma providência. Antes que seja tarde pra ele, né? Demais. 9:08 agora 20 graus. É um rápido intervalo. O Matheus Piroli tá aqui com a gente já e vai nos atualizar das principais ocorrências policiais das últimas horas aqui em Passo Fundo e também da nossa região.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
9:12 agora, com 21 graus. O Matheus Piroli, informações policiais ao vivo na Uirapuru, Piroli.
Bom dia, Regis e Eda. Bom dia a toda a nossa audiência, as informações ao vivo do setor policial. Para a GM Casa e Construção, vai construir ou reformar na GM Casa e Construção, tem tudo para sua obra. ERS 324 na saída para Carazinho. Supermercados Marcolan. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo, cadastre-se no Clube Marcolan e você recebe descontos e ofertas exclusivas. E também a Líder Desinsetizadora, se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro contam aí com a Líder Desinsetizadora. Já convido a todos para acompanhar também a TV Uirapuru, lá no YouTube, no Facebook, no nosso site. Tem muitas imagens aí do setor policial sempre com muitas imagens, né? Imagens, muitas delas impressionantes, né? E a gente vai trazer aqui atualizações, então, do setor policial. Vou começar por uma atualização de um fato que repercutiu muito aqui na cidade, que foi o assunto da cidade ontem aqui em Passo Fundo. Após audiência de custódia, cantor de Passo Fundo é recolhido ao presídio regional. O cantor foi recolhido ao sistema prisional após audiência de custódia realizada na tarde de ontem. O caso está relacionado a uma investigação por violência doméstica. Na manhã de ontem, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, efetuou a prisão aí do indivíduo. A ação foi coordenada pela delegada Rafaela Bier e cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. De acordo com as informações, a prisão ocorre no âmbito de um inquérito que apura crime de violência doméstica. Em nota, a defesa aí do cantor se manifestou.
Manifestou.
Né? Então a gente vai ler a nota aqui da defesa dele.
O que que diz?
A defesa técnica, liderada pelo advogado criminalista Dr. Fabrício Santiago Paixão, que atua à frente do caso, informa que acompanhou a audiência de custódia realizada às 17 horas do dia da prisão, contando também com a atuação da advogada Vanessa Durigon Pereira. Desde o primeiro momento, o Dr. Fabrício Santiago Paixão sustentou, com firmeza e rigor técnico, que a prisão deve ser compreendida como medida de último rácio, ou seja, excepcional e somente cabível quando esgotadas todas as alternativas legais disponíveis, o que não se verifica no presente caso. Ressaltou-se ainda que já havia sido deferida a medida protetiva de urgência pelo juízo da comarca de Porto Alegre entre os meses de agosto e setembro do ano passado. Importante destacar que a promotoria de Passo Fundo não pôde emitir parecer sobre a situação, assim como a magistrada plantonista deixou de proferir decisão de mérito em razão de o processo tramitar perante o juízo titular da terceira vara de violência doméstica de Porto Alegre. A equipe de defesa, composta também pelos advogados criminalistas Maico Antônio Zanquete e Alexandre Malheiros Kinak, seguirá atuando com máxima responsabilidade, técnica apurada e absoluto respeito às garantias constitucionais. A defesa segue confiante de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos no âmbito do devido processo legal.
Tá preso no presídio, então?
Foi pro presídio.
Foi pro presídio. Isso. Mesmo passou pela audiência de custódia e foi recolhido ao presídio.
Foi recolhido ao presídio ontem, no final da tarde.
No final da tarde, certo. E agora a defesa tá buscando aí seus argumentos, né? Mas no âmbito do processo mesmo, âmbitos legais, porque O fato é inegável, né? Que ele surrava a companheira, todo mundo sabe, né?
Isso.
Inclusive a polícia tem provas robustas que comprovam isso, né? E ele desrespeitou medidas protetivas reiteradamente.
Isso.
E acabou preso agora.
É, o advogado até relatou aqui que a prisão é o último recurso, né? Uhum. Só que daí vai fazer o quê?
Os outros todos foram usados e não deu certo.
Pois é, né? Vai fazer o quê, né? Já tinha medida protetiva.
É.
Continuava desrespeitando a medida protetiva, né? E não tem o que fazer, né, Regis?
É, botar uma tornozeleira eletrônica nele, pra ele cantar nos bar aí de tornozeleira.
Mas também não adianta, né? Não adianta. Se ele continuar incomodando aí a moça, mandando mensagem, tinham até comentários ali nas nossas postagens de que ele seguia ameaçando.
Exato.
Então... Bom, mas chegou no último recurso, eu acho, né?
Momentaneamente a agenda de shows dele está cancelada, né?
Não sei. se de repente não tem como fazer alguma coisa lá no presídio, alguma coisa
será
lá.
Que deixaram ele levar o violão?
Acho que não.
Não.
Tem que ser na capela.
fez que agora.
Que barbaridade.
Tá preso, né?
Que situação triste, lamentável.
Muito lamentável. A gente ri da situação, mas as agressões que ele promoveu contra essa mulher foram gravíssimas, né? Muito violento, inclusive.
Olha, eu vi uma foto do olho.
Inclusive, a própria delegada disse ontem, né?
Foto aquela que a gente viu ontem depois, olho, gente.
E a agressividade. A agressividade era. Muito.
Muito triste, viu?
Muito. O próprio policial civil e vereador aqui de Passo Fundo, Diego Milani, ele falou na tribuna da Câmara ontem sobre esse assunto e falou que em um dos episódios ele teria arrastado essa mulher pela rua e o outro teria batido com a cabeça dela contra a privada.
Coisa, né? Então, tem defesa um indivíduo desse?
Olha aí o tamanho da violência, né?
Tem como, né?
Como eu disse até ontem à tarde, né? Não foi assim a questão de um empurrãozinho, um puxão de cabelo, que já é grave. Né? Que já é grave. Foi muito realmente mais. Espancamento, não foi aquela coisa assim de um puxão de cabelo, um empurrão, que já é muito grave.
Isso. E agora ele vai.
Foi algo muito pior ainda, né?
Um tempo na cadeia para pensar nas suas atitudes. Muitas vezes, infelizmente, sai dali quando sai ainda mais raivoso, né?
É.
Tem que estar de olho, a polícia, né, agora a vítima também, quem sabe, né, buscar um outro lugar para viver, né,
para fugir. Mas que sirva para refletir, né, Regis? Que sirva para refletir porque, né, afinal de contas, como ele era uma pessoa famosa, conhecida, artista, vivia da sua arte, do seu talento, e agora, como é que vai ficar a carreira dele também?
Exato. Bom.
Que sirva para ele refletir dos seus atos, né?
Aí esse
porque
caso.
Porque é uma carreira que muito provavelmente foi colocada no lixo por conta das atitudes dele.
Exatamente, né, Matheus? Então vamos ver agora.
E agora essa prisão, esses dias aí lá no Casarão de Pedra, sirva para pensar um pouquinho, colocar a cabeça no lugar, refletir, né?
Só pra te ter
que
ideia,
não volte a acontecer episódios como esse, né?
Tem uma ideia, eu lembro de um caso, né, de uma dupla, Vitor e Léo, né? Com os irmãos. Um dos cantores, eu acho que foi o Léo, né? Não, o Vitor. Teve uma denúncia,
um episódio, né?
A carreira dos irmãos simplesmente terminou. Não conseguiram mais deslanchar, ficaram separados um tempo, tentaram voltar, mas esse episódio acabou com a carreira.
Fica manchado, né?
É, exatamente.
Fica manchado pra sempre, né, Regis? Ainda mais uma questão como essa, né? Com provas robustas, com mais de uma situação... foram várias situações. E esse caso também expõe uma coisa que a gente fala muito seguido aqui, né, Regis? Que a violência doméstica, infelizmente, ela não tem classe social, ela não tem não tem cor.
Acontece, infelizmente, em todos os lugares,
em todos os ambientes, né?
Então, e a polícia tá aí para fazer o seu papel, né?
E até por isso, né, que a delegada ontem falou que lugar de agressor é na cadeia. Não tem distinção. Ah, de porque esse é o cantor, ou é o médico, ou é o presidente da república.
Seja quem for. Exato.
Lugar de agressor é atrás das grades.
Bom, Matheus, você está acompanhando esse caso, então, ontem, nessa prisão que gerou um grande alvoroço na nossa cidade, né?
Sim, porque foi uma repercussão muito grande.
Uma repercussão muito grande desse episódio aí.
Exatamente.
E agora, o que temos mais, Matheus?
Bom, as informações então do setor policial a gente segue atualizando aqui para a gente trazer aqui mais detalhes. Eu conversei agora há pouco com a delegada Carolina Goulart, que é a titular da 2ª DP aqui de Passo Fundo, e ela está à frente da investigação daquele assalto à joalheria que tivemos ontem de manhã aqui na nossa cidade, que a Uirapuru acompanhou em primeira mão, acompanhou de perto todas as ações, enfim. Ela disse que que a investigação está em andamento, mas que qualquer detalhe pode comprometer o resultado. Então, por hora, ela não vai nos repassar nenhuma atualização.
Certo. Mas dois veículos usados...
Foram apreendidos dois veículos usados na ação pelos criminosos.
Situação, o Uno não tinha, né?
O Uno não, de furto. Pelo menos ainda não.
Não tinha registro, né?
Não se sabe, a polícia agora não passou nos detalhes se eles haviam furtado esse veículo ou não. Mas no momento ali ele não estava em situação de furto ainda, né? Pode ser que ele tinha sido furtado ali pela manhã, né?
Exato.
E aí o proprietário ainda não tinha nem tempo de... Não teve nem tempo de... Ou os caras foram tão espertos que foram cometer o crime com o carro deles mesmo. Daí
não tem como, né?
Aí não tem como, né?
Mas vamos a torcer aí pelo trabalho da polícia competente aí pra tentar, primeiro, identificar, né, os bandidos aí que assaltaram e depois prendê-lo, né?
Prendê-los. Bom, ainda falando do trabalho da segunda delegacia de polícia aqui de Passo Fundo, Regis, coordenados, né, pela delegada Carolina Goulart, ontem à tarde... os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo investigado por tráfico de drogas aqui na nossa cidade. O preso, ele era foragido da operação offline, deflagrada na última semana pela Draco aqui de Passo Fundo, e foi localizado após diligências realizadas pelos policiais civis. Após a captura, ele foi conduzido para os procedimentos legais na delegacia e encaminhado para fazer companhia lá aos seus colegas no presídio regional de Passo Fundo.
A operação foi lá na quinta-feira da semana passada,
isso,
né?
Quinta, Matheus? Da semana passada, né? Lá no dia 9, né? Quando mirou uma organização criminosa estruturada e voltada para o tráfico de drogas aqui em Passo Fundo e municípios da região. Foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva, 36 ordens de busca e apreensão, além de 6 prisões em flagrante, totalizando 27 presos, na operação, então, offline, uma das maiores já feitas aí pela Polícia Civil aqui em Passo Fundo, mirando o tráfico de drogas. Só que teve uns que conseguiram escapar. Que não estavam em casa, que tinham mudado de endereço, enfim. E a polícia não descansa, até botava a mão em todos. E ontem à tarde foi buscar mais um. Então, esse foragido aí do sistema prisional, ele tinha mandado de prisão em aberto contra ele lá da operação offline na semana passada. A polícia investigou, localizou ele e ontem foi buscar, então.
Ah, certo.
Pra botar ele junto com os colegas lá no presídio de Passo Fundo.
Então, sobe no total 28, então.
28.
Presos,
28,
né?
28, isso. E contando, viu, Regis?
Que baita operação da polícia.
E contando.
Assim, da nossa cidade.
Olha, Regis, a Brigada Militar de Soledade recuperou nesta madrugada uma caminhonete Hilux que havia sido furtada em Porto Alegre no mês de março. O veículo ostentava placas clonadas e foi interceptado por uma guarnição do 38º Batalhão de Polícia Militar, após ações do setor de inteligência do 38º BPM e do setor de inteligência do comando.
Aí a imagem da caminhonete, na tela da TV.
Bonita caminhonete, né?
Bonita, vermelha.
Diferente, vermelha aí, bonitona, né?
Linda essa caminhonete Toyota Hilux.
Olha aí.
E os bandidos conseguiram levar ela, lá de Porto Alegre.
Daquela maneira, né? Com aquela falha na segurança, né? Que a Toyota Hilux tem, infelizmente, né? O condutor é um homem de 40 anos, de Chapecó, e foi preso em flagrante aí pelo crime inicialmente de receptação.
Tava dando uma banda com a caminhonete.
Só que ela tinha placas clonadas, estava em situação de furto lá em Porto Alegre.
Pois é, porque não é comum, né, Matheus, quando roubam esses veículos, eles já levam pra fronteira e se desfazem. Não é comum eles ficar dando, né, usando a caminhonete por aí, ou vender aqui no estado mesmo.
Mas,
né,
tem alguns casos, viu, Regis, que eles usam pra cometer outros crimes também.
Outros crimes também.
Certo. Aí eles fazem isso, trocam as placas, e usam pra cometer assalto,
Exato.
Normalmente é pra usar na fuga, né? São caminhonetes potentes
fortes,
né? Enfim, e aí eles usam pra cometer crime e depois fugir, né? Porque a caminhonete ali, ela é grande, ela é 4x4, enfim, pode enfrentar terrenos que não são ali muito, muito planos, né? Enfim, então eles também têm esse objetivo, né? Com o furto aí dessas caminhonetes. Ou é pra fazer isso, né? Levar pra fora do país, ou então pra utilizar esses veículos no cometimento de outros crimes,
né? Tá aí, então, essa caminhonete foi recuperada.
Recuperada. Pela Brigada Militar de Soledade, ontem na BR-386.
BR-386.
Tava passando ali, provavelmente alguma informação, né? O pessoal falou ali que foi com apoio do trabalho da inteligência, né? Provavelmente eles identificaram que essa caminhonete tava trafegando pela 386 e avisaram, ó, pessoal aí, quem tiver mais perto, aí tem uma caminhonete assim, A borda que é furtada.
É furtada. E não deu outra,
abordaram,
né?
Abordaram e...
O indivíduo foi preso.
Foi preso por receptação a princípio,
receptação, né? A princípio.
Agora vai ter que ter uma investigação, se não foi ele que furtou de repente, né?
Exato.
Então ele vai ter que explicar agora da onde que ele tirou essa caminhonete aí, que não era dele.
Não era dele.
Exato.
9:26, 21 graus.
Tivemos outro carro roubado que eu acho que te mandei, que o ouvinte mandou pra gente, né?
Tivemos um furto de um veículo aqui em Passo Fundo, né? Foi aí nesta madrugada, foi um furto de um Chevrolet Monza, Regis.
Um Monza?
Sim. Monza. Bonito, cara.
Olha aí, um Monza.
Bem cuidadinho. Fazia horas que eu não via falar, mas você foi carro de luxo, uns 20 anos atrás, né? Carro. Mas
olha aí que bem conservado que tá.
Muito bem conservado, é um Monza cor cinza, né?
Estava estacionado aí na rua Benjamin Constant, entre a Moron e a Avenida Brasil.
Certo.
Ali ao lado do Colégio Protásio Alves, né? Quando foi, o condutor aí deixou estacionado ali e não localizou mais o veículo.
Monza cinza, duas portas, né? Bem conservado o carro, né? Pelo que a gente vê aqui.
Ele é ano 94.
E foi levado pelos bandidos.
A gente tem a placa dele ali também, ó, que é a ICG 1I01. ICG 1I01. É um Monza, de cor prata aí.
Isto.
Bem bonito o carro aí, bem conservado. E que provavelmente é o xodó aí do seu proprietário, viu?
Foi levado então ali ao lado do Protásio,
ao lado do Protásio Alves ali. Então o veículo foi levado, infelizmente, nessa madrugada. A gente tem aí essa informação aí que pede para nossa audiência,
isso,
né? Nos ajudar, nos passar informações, se viu esse veículo aí, se sabe de onde que tá, se tem aí detalhes. Uma vez, uma época aí, viu, Regis, era muito comum furtar esse tipo de veículo aí pra contrabandear cigarro, né, Regis? Mas hoje em dia não fazem mais isso, né? Hoje em dia não usam mais esse tipo de veículo, porque ficou muito manjado, né? Mas uma vez era muito comum, né? Ter o furto desses veículos pra usar no contrabando de cigarro.
Imagina um porta-bala
que tem esse Monza aí. É gigante. Mas hoje em dia não usam mais, porque a polícia vê um Monza e já para, né?
Para,
é verdade. Tá raro, aí... Aí não deu mais certo, né?
Tá bonito o carro, né? Tentar aí fazer esse apelo, né, pra comunidade, se alguém viu esse carro por aí, pra entrar em contato com a polícia, ou pode mandar informação pra gente aqui no nosso WhatsApp.
Isso aí. Regis, tivemos ontem à tarde também, infelizmente, mais um gravíssimo acidente de trânsito na BR-386. Dessa vez foi pro outro lado aí da 386, né? Normalmente é ali Soledade, Tiúgo, próximo ali ao acesso a Ibirapuitã, aquela região ali, dessa vez foi um pouco mais adiante. Foi entre Carazinho e Sarandi. Mais precisamente entre Carazinho e...
Almirante Tamandaré do Sul.
Um grave acidente de trânsito envolvendo aí três veículos. Foi uma Fiat Toro com placas de Chapada, uma carreta com placas de Honda Alta e um Volkswagen Gol. Que não foi informado aí de onde era esse veículo. A colisão ela foi frontal, envolvendo aí a Fiat Toro e a carreta. A carreta carregada com blocos de concretos.
Estamos aí com a imagem, né, do acidente ali dos veículos destruídos, muito bloco de concreto espalhado ali, né, Matheus, na rodovia, né, o carro ali, a caminhonete completamente arrebentada, né, e a foto da mãe e do filho ali, que foram vítimas fatais.
Exatamente. De acordo com as informações aí, esse acidente foi causado por uma ultrapassagem mal feita.
Tá? Imprudência, então.
Imprudência, o caminhão aí teria tentado forçar aí uma ultrapassagem, e acabou então atingindo de frente a caminhonete Fiat Toro aí, onde viajavam mãe e filho. Morreram então nesse acidente o Evandro Luiz Damiani, de 61 anos, e a Helena Lúcia Damiani, de 81 anos.
Na hora eles morreram, né?
Morreram na hora, no local. De acordo com as informações, eles eram moradores de Chapada e teriam vindo a Carazinho. O filho para fazer uma revisão na caminhonete. E a mãe aproveitou a carona para fazer uma consulta médica. E estavam retornando para Chapada quando aconteceu aí esse acidente.
A gente vê ali, né, Matheus, que é ali é um local de proibida ultrapassagem, né? A sinalização tá ali, a pista é uma reta, né? Parece,
uma reta.
Né? Uma reta, né? Então, tudo certo ali. E acabou na imprudência, gerando essa tragédia aí.
E foi uma pancada, né? Destruição total aí no veículo, né? Olha só como é que ficou a frente da caminhonete. Não tinha como sair dessa vivo, né?
O caminhão tombar, porque foi realmente muito forte a pancada.
Foi,
né?
Muito forte a pancada. E aí o Volkswagen Gol, ele acabou se envolvendo porque os estilhaços ali dos blocos de concreto acabaram atingindo o para-brisa.
Certo.
do veículo, mas no gol ninguém ficou ferido. Os dois ocupantes do caminhão tiveram ferimentos também, precisaram ser socorridos e encaminhados ao Hospital de Clínicas lá de Carazinho para atendimento.
A rodovia então, chegou a ficar bloqueada para o trabalho.
Ficou boa parte da tarde aí ontem bloqueada, né?
Uhum.
Boa parte da tarde bloqueada aí por conta desse acidente durante o atendimento, depois até foi desbloqueada e quando chegou a perícia foi bloqueado novamente. Então, mais um gravíssimo acidente na BR-386.
Mãe e filho, então, estão sendo velados lá na capela, lá do município de Chapada. Né? Então, os dois que acabaram perdendo a vida nesse violento acidente de trânsito aí.
E hoje pela manhã a gente teve já um acidente de trânsito registrado aqui em Passo Fundo. Eu estive lá na rua Manuel Portela, nos fundos aí da prefeitura de Passo Fundo, onde uma colisão envolveu três veículos aí, né? Então, foi aí uma Volkswagen T-Cross, um Peugeot 307 e uma Fiat Strada, de cor branca. De acordo com as informações apuradas aí no local, a condutora do T-Cross, ela trafegava pela rua Manuel Portela, indo em direção lá ao Distrito Industrial. E aí, nesse cruzamento, ela teria que ter parado. Tem uma placa de pare aí. Só que ele tinha uma mulher e um homem que trabalham em uma empresa lá de Santa Maria. E eles estavam em Passo Fundo aí, a trabalho. Não conhecem direito a cidade, enfim. E ela não percebeu a placa de para e acabou.
Mas a placa é a mesma aqui em Passo Fundo, se é em Carazinho, se é em Porto Alegre. Sim,
essa história aí, eu vim de fora, mas é sinal de trânsito. Não muda, né?
Não muda. E aí ela acabou invadindo a preferencial, foi atingida na lateral pela Fiat Strada.
Desculpa, mas é falta de atenção, né? De enxergar as placas.
Foi atingida na lateral pela Fiat Strada, ficou com a frente completamente destruída ali a Fiat Strada. E depois ainda bateu aí no outro veículo, no Peugeot lá, que tava na placa de pare do lado contrário lá. O Peugeot tava parado lá, se envolvendo aí no acidente também.
Essa região ali tá recebendo obras de asfalto aí, toda essa região da Manuel Portela, que vai até lá a Biet, como um segundo acesso ali para aquele distrito industrial. Está sendo muito utilizado
eu
ali.
Eu acho, viu, Regis, provavelmente que esse pessoal aí tava indo para lá, porque era alguma coisa com bio aí, certo. A empresa. Alguma coisa bio, então ligada aí a biocombustíveis, né, enfim... Provavelmente estava indo, ali é Solubil, o nome da empresa ali. Deviam estar indo lá para Biet, provavelmente.
Uma situação lá, né?
E aí, aí nesse cruzamento.
Se envolveram no acidente.
A condutora do T-Cross e a passageira da estrada tiveram ferimentos. A passageira da estrada ela foi encaminhada aí pelo cunhado para o hospital. E a condutora do T-Cross pela ambulância do SAMU. Para atendimento.
Diz que ali é continuação da 7 de setembro. A Manuel Portela é a rua que passa em frente ao CTG Lalau Miranda.
Exatamente, a continuação da 7 de setembro. Passa ali pela Coliurbe e segue adiante lá já em direção ao Distrito Industrial. Então, essa via aí que está sendo. Toda essa região aí que está sendo melhorada em termos de condições do asfalto para dar um desafogo aí à Avenida Brasil.
Bom, esses são os principais destaques das últimas horas aí do setor policial.
Muitas pessoas dizendo, quem é o cantor?
Quem é o cantor? Tiririca.
É o Tiririca, né? Quem é o cantor?
Muitos mandando, quem é o cantor?
Ah, todo mundo já sabe, gente. O pessoal quer ouvir aqui na Urapuru.
Mas
todo mundo já sabe, mas assim, ó, em respeito à vítima.
Exatamente, em respeito à vítima, somente isso.
Se a pessoa não conhece
a cidade, tem que ter mais cuidado ainda no trânsito,
mais,
né?
Exato.
Se eu vou para uma cidade que eu não conheço ou fui pela primeira vez, tem que ficar ligado,
o dobro,
né,
de atenção,
no trânsito.
Né?
Diminuir, com calma aí, né?
Com calma, porque é um ambiente desconhecido, né? Então, e porque a sinalização nesse trecho, se não tivesse sinalização, fosse deficitária, a gente ia dar razão para motorista.
Mas aqui o pessoal tá dizendo que não tem asfalto ainda.
Estão preparando, né, para asfaltar essa região toda aí, que vai passar ali pela Manoel Portela e vai chegar até lá o Distrito Industrial. Eles estão fazendo estão fazendo todo um trabalho ali naquele trânsito que vai culminar também com essa obra ali do acesso à BR-285, né? Que também está sendo feita aí pela prefeitura.
Sim. Muitas pessoas questionando aí as mortes, teve uma no final de semana, teve outra também durante a madrugada de domingo para segunda, mas só para lembrar, né, gente, casos de suicídio, a gente não divulga,
sim.
Né? A gente não fala a respeito, então... Tem respeito à família e também para não incentivar outros, né? Mas enfim, a gente não costuma divulgar quando é casos aí, quando são casos de suicídio.
Tá certo. Bom, Matheus Piroli, você trouxe pra gente informações policiais.
Para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desincentizadora, Qualquer momento podemos ter mais informações aí do setor policial.
Olha, que boa notícia, viu, Regis, que tu traz em primeira mão, diz aqui. Que Deus te ouça, que asfaltem essa rua aqui.
Essa rua Manuel Portela, fundos lá da prefeitura, né, daquela, ali tem o CTG, lá o Almirante, o ginásio da UAMPAF, então aquela região ali. 9:36 agora, 21 graus, aqui em Passo Fundo, você teve as informações policiais. Isso. Com o repórter Matheus Piroli.
Vou colocar o Gilberto aqui, vai falar um pouquinho do trânsito.
Dizer que nem porque é preferencial, a pessoa tem que andar com velocidade acima do normal. Para ter uma batida dessas aí e não poder frear, no mínimo estava mais de 60, 70 por hora.
É, mesmo preferencial, ele quer dizer que não dá o direito de...
Andar rápido, né?
Muito rápido, né?
Tá uma velocidade maior, né? Mas que não é compatível muitas vezes com a via ali, acontecem essas colisões. 9:36, daqui a pouco a gente volta com mais informações da Uirapuru, com 21 graus agora. Então 9:42 agora, 21 graus. E o tempo de sol e nuvens em Passo Fundo, com o programa Repórter do Povo. Tem algumas pessoas, né, ainda falando do nosso YouTube, uma instabilidade em algumas situações, mas...
Eu até coloquei aqui ao meu lado, Regis, para ir acompanhando. Isso. A princípio não dei, né? Não sei se foi alguma instabilidade. O pessoal dizendo, mas eu conferi na minha internet aqui, tá tudo certo, né? Mas enfim, vamos lá.
Tá funcionando, né? Tá bombando.
A princípio, aí, sim. Também teve antes ali que a TV no site não estava,
exato. Mas estamos aí, estamos ao vivo, né? Na TV, o Uirapuru pelo YouTube e também pelo nosso canal do Facebook.
O que aconteceu com a parada de ônibus na Presidente Vargas?
O que aconteceu?
É o que pergunta, olha lá.
Quem é o cantor?
Se o pessoal pode pôr aí, o Tiaguinho pode pôr na TV Uirapuru, para ver o que aconteceu. Olha lá, ficou só o banco.
Só o banco. Essa parada, e a dela tava caindo, tu lembra? Que nós muitas vezes colocamos a imagem dessa parada de ônibus, que ela, a não ser que vai ser feita uma substituição, né? Tiraram
a velha
porque,
e vão...
É, porque ali a sustentação dela tava corroída, né? Tava torta já, né? Enferrujada. Quem sabe retiraram para colocar uma nova. Vamos ficar no aguardo aí para saber. Essa parada fica na Avenida Presidente Vargas, próximo ali ao edifício Dom Guilherme, próximo então ali ao posto Maxuma, quadrante, se eu não me engano. Então fica ali essa parada de ônibus que estava com problema na sua estrutura. Quem sabe a prefeitura removeu para colocar uma nova, que isso, a gente vai esperar que aconteça.
Olha, por gentileza, avisem a Corsã, novamente no mesmo lugar. É na rua Machado de Assis, esquina com a Santo Antônio, água limpa jorrando, é um vazamento.
Vazamento! Isso. Aqui no YouTube, um ouvinte está nos perguntando que hora começa e quando que é o café com emprego, né?
Amanhã
no Clube Comercial, já a partir das 8 da manhã, já tem o café com emprego lá no Clube Comercial. Então você que está interessado, está buscando uma vaga de trabalho, é amanhã, então, a partir das 8, vai das 8 até as 2 da tarde, né? Essa oportunidade. São mais de 1.000 vagas disponíveis, 45 empresas participantes. Amanhã tem o Café com Emprego no Clube Comercial aqui em Passo Fundo. Compartilhe os bons momentos no Bela Tita. Bela Tita é o shopping do coração da cidade. Aqui você tem muitas operações, tem aí o Dia das Mães que está chegando, você pode comprar o seu presente do Dia das Mães no Bela Tita. São várias as opções, são várias as operações, lojas ali que estão à disposição para você fazer suas compras, comprar o presente do Dia das Mães, que está vindo aí, logo a seguir no mês de maio, é um dia importante do comércio.
Sim.
Bela Tita.
Olha, chama um vídeo com a sonora, então, desse vídeo, porque foi ali quando a gente falava...
Eu fui do Lagoa Vermelha. Tô bem lento agora de manhã. Ó. 285, altura da Embrapa, sentido Lagoa Vermelha. Trânsito bem lento agora de manhã.
É, hoje pela manhã. Trânsito.
285, então, altura da Embrapa, sentido Lagoa Vermelha.
Aí nós temos aí mais um vídeo que é na Vila Luísa, né? Que o pessoal também mandou pra gente. Hoje pela manhã, Regis, muitos. Olha aí. Pode pôr com áudio, se for possível.
15 minutos do dia parado pra conseguir atravessar aqui, ó. Acessar a perimetral aqui, né? Hoje tá calmo. Aí, ó. Mas mesmo assim é de 10 minutos em diante pra conseguir atravessar a perimetral aqui. Uma sinaleira urgente, né?
Aí a perimetral com a Benjamin Acauã ali. Benedita Cauã, né? Benedita Cauã ali no acesso à Vila Luísa pela perimetral. 15 minutos parado, 10, 15 minutos.
Pra conseguir atravessar, viu?
Todo dia. E é isso, essa perimetral, ela é muito carregada, né? O trânsito realmente é intenso, especialmente nas primeiras horas do dia, ali da manhã, né? Por volta de 7, 8 horas da manhã, depois volta ao meio-dia e final da tarde também. E é realmente complicado. Já tivemos, inclusive, acidentes aí. Tanto em todos os acessos que tem dos bairros através da perimetral, ali é um risco pros motoristas. Logo ali adiante tem aquele acesso da Associação dos Funcionários do São Vicente de Paula, do Hospital São Vicente, também uma curva, inclusive, ali dá muito acidente. É os riscos aí dessa nossa perimetral, né? Que é uma pista simples, carregada, com muitos veículos e com muitos acessos aos bairros da nossa cidade. UPF, vestibular UPF, o valor da melhor escolha. Eu tô falando da Universidade de Passo Fundo. Você quer transferência, reingresso, né? Quer cursar uma segunda graduação? Então acessa aí upf.br/ingresso. Universidade de Passo Fundo é o valor da melhor escolha e tem sim cursos à sua disposição. Você pode usar a nota do Enem, pode fazer o vestibular só com a redação. Então tem várias as opções, inclusive opções de bolsas e financiamentos que você pode aproveitar da UPF para cursar a sua graduação. upf.br/ingresso.
Isto.
9:47 agora.
Coloque em sinaleiras nos trevos, já vai ajudar muito. Várias cidades com fluxo grande, onde rodovias passam pelas cidades, colocam sinaleiras. BR-116, Canoas, Novo Hamburgo. Obrigado se puderem comentar, diz o Evandro.
Comentado aí o Evandro, a sugestão, né, que está vindo dos nossos ouvintes, que é um dispositivo, né, que não tem muito custo, né, porque é mais rápido botar uma sinaleira do que construir um trevo novo, duplicar uma rodovia, né. A sinaleira seria uma medida paliativa, mas que poderia sim contribuir muito, especialmente aqui nesse trevo da Caravela, no trevo da Santa Marta.
Sim.
Né, nesses trevos aqui, que são gargalos do nosso trânsito.
Aqui o outro ouvinte sobre os trevos, vamos ouvir.
Opa, pessoal, bom dia, tudo bem? Em questão aí desse trevo da Caravela, eu tava escutando aí o que vocês estavam falando ali agora, isso aí é todo dia, isso aí não é só de manhã, porque de tarde, às vezes eu passo para esses lados aí, ali quando é 2:00 e pouco, 3 horas da tarde, é um engavetamento. Às vezes a gente tem que pegar e desviar isso aí ali pelo SEC. A gente tem que fazer uma volta um pouquinho a mais.
Isso.
Mas não tem condições, isso aí é todo dia, quando não é de manhã, é na meia-tarde.
Então tá aí, né?
Essa é a reclamação, foi tema, inclusive, na entrevista com o prefeito Pedro Almeida, ele citou a questão dos trevos, esse trevo da Santa Marta e da Caravela. Diz que tem um grande projeto, só que ela precisa de recursos financeiros. Vai duplicar desde a Santa Marta até aí o trevo da Caravela, mas é uma obra gigantesca, né? Mas não tem recurso ainda, não tem dinheiro para ser feito esse trevo aí. O projeto já tá pronto e aprovado junto ao Dair. 21 graus agora, 9:49.
Rádio Uirapuru, Unidade Móvel.
TV Uirapuru.
Girando com a nossa Unidade Móvel, com imagens na TV Uirapuru. O Léo De Gerone está conosco e volta ao programa Repórter do Povo. Falando de onde agora, Léo?
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Audiência da Uirapuru. Estamos aqui na Arena Biate, ou Ginásio Teixeirinha, como vocês queiram. Estamos aqui porque vai acontecer, e já acontece, uma paralisação dos motoristas de aplicativo aqui em Passo Fundo. A paralisação é nacional, afinal de contas, hoje pode ser votada a PL 152. Eu vou explicar um pouco sobre a PL 152, o projeto de lei complementar, muitas vezes chamado popularmente de PL 152. É uma proposta que está sendo discutida na Câmara dos Deputados com o objetivo de regulamentar o trabalho de motoristas e entregadores de aplicativos, como Uber 99, iFood, entre outros. Embora a ideia original fosse criar uma rede de proteção e direitos mínimos para esses trabalhadores, o texto sofreu várias alterações no Congresso Nacional, o que gerou uma onda de protestos e, claro, como esta paralisação que acontece aqui em Passo Fundo. As regras propostas teriam que criar um meio termo nas relações entre as plataformas e os trabalhadores. Segundo a proposta, tem que ter um limite de cobrança das plataformas. O projeto determina que os aplicativos não podem descontar mais de 30% do valor total cobrado nas corridas dos motoristas. A ideia é que, no fim de semana, pelo menos 70% do dinheiro gerado fique com o motorista. Entre outras, várias regulamentações que estão dentro dessa PL 152. Eu vou conversar com o Alexandre Maias, ele que está aqui também na organização dessa paralisação. Alexandre, por que ela dificulta a vida dos motoristas? Bom dia.
Bom dia, Léo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. Essa PL, inicialmente, ela começou bem. Tinha várias coisas que eram de agrego aos motoristas. Era uma coisa que estava fluindo bem. Porém, de uns dias para cá, houveram várias alterações e não foram alterações boas. Muito pelo contrário, foram alterações que tiraram valor mínimo da corrida, que tiraram a questão da porcentagem máxima de cobrança da plataforma, que ao invés de até 30%, agora é em média 30%, então a plataforma pode pegar 40%, 35%, 32%, 25%, ela pode fazer uma média de porcentagem. Também entrou uma questão de cobrança sobre 5% do bruto que o motorista produz durante o mês e mais 20% que será cobrado da plataforma. Mas nós muito bem sabemos que toda a porcentagem que é cobrada da plataforma é repassada tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então o passageiro vai sofrer com isso também, vai ter um aumento no valor das tarifas das corridas para o passageiro, mas não vai ficar com o motorista. Vai ficar com a plataforma e com o governo. Também está surgindo a hipótese de tirar a responsabilidade da plataforma para com os motoristas. Então, além do motorista ter que pagar o combustível caro, além do motorista ter que pagar toda a manutenção do seu veículo, IPVA abusivo, que é um valor absurdo hoje que a gente paga, pagar o seu sustento, nós ainda teremos que pagar uma porcentagem para o governo, e aí a gente faz o que com isso?
A ideia, então, em si, dessa PL é deixar o motorista como um CLT, digamos assim, entre aspas.
Não, porque isenta a plataforma de responsabilidade. E aí, se me acontecer qualquer coisa, a plataforma não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é totalmente minha. Assim como a manutenção, o IPVA, o seguro, a plataforma não me paga nada disso. E aí a plataforma me cobra de, em média, 30%, 30%, 35%, 40%, e o gasto todo, de toda a operação, é meu, como motorista. Isso para nós é inadmissível.
Então o que vocês poderiam fazer? Qual seria o justo, então, hoje para os motoristas?
O justo é uma porcentagem de até 25%, até, de teto, de até 25%, para menos, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter um pouco mais de dinheiro no bolso, porque o valor do combustível subiu, o valor da manutenção subiu, o valor do carro usado hoje, que é pela tabela FIPE, é feita a cobrança do IPVA. O valor dos carros subiram, mesmo sendo usado. Então eu tenho que pagar mais pelo IPVA. Aí nós temos ruas sucateadas, trânsito caótico, valor da tarifa mínima das corridas defasado, hoje é R$6,20. O valor da gasolina está R$6,50, R$6,70. Então essas coisas todas estão impactando diretamente no nosso serviço.
Alexandre, vai sair essa carreata daqui, do Teixeirinha? Vai passar por onde? Vocês vão parar em algum lugar? Vai ter uma conversa com os motoristas, com a população?
Nós pretendemos fazer uma parada no Bela Tità e após prefeitura. Tá? Nós queremos sair daqui por volta das 10 horas. Até convoco todos os motoristas que estejam hoje trabalhando, venham fazer parte. A gente precisa de peso, a gente tem que fazer barulho para que esse movimento tenha força. Conversar com os motoristas, sim, a gente já faz isso diariamente. Tá? A gente conversa com os motoristas, a gente explica como é que está acontecendo, quais são as situações, para que essas pessoas entendam que não está sendo benéfico para elas. Porque muitas pessoas não entendem esse problema que está surgindo agora.
Obrigado, Alexandre. E, em resumo, a classe trabalhadora sente que a PL 152 legaliza e a precarização também. Eles argumentam que a lei tira a flexibilidade dos motoristas. As imagens são do meu querido Arthur Costa e a reportagem de Leonardo De Geron.
Aí o Léo, que pode voltar a qualquer momento, vai acompanhar esse movimento, então, dos motoristas de aplicativos, né, contra esse projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, prestes a ser votado. Ele sofreu uma série de alterações que, na visão dos profissionais que estão no dia a dia ali lutando, batalhando pelo seu sustento, né, a cada corrida, a cada entrega, ele é um projeto que não é benéfico para essa categoria, que hoje, então, está protestando em todo o Brasil. E Passo Fundo não vai ser diferente. Nós vamos ter uma saída, então, lá do Ginásio Teixeirinha, vai passar aqui pelo centro, vai parar ali próximo ao Belo e vai até a prefeitura, esse movimento dos motoristas de aplicativos aqui. Sim. A Urapuru tá aí acompanhando, né?
E daqui a pouquinho você vai ver, ouvir essa movimentação, essa barulheira aí. Desculpa, barulheira no bom sentido, né? Porque eles vão estar
mobilizados,
né? Então, vai também o trânsito aí, você vai ver que eles vão estar passando, sai de lá, vem pelo trecho da Caravela.
Isto, e segue até a prefeitura.
Isso, então tá aí.
Nós vamos estar acompanhando aí. 22 graus agora, 9:56.
No Repórter do Povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
Estamos com Maurício Paim agora, o comentário do dia. Cada dia ele
Ui, que medo!
Cara, ele tem muito brinquedinho, Maurício, né?
Tu brinca muito, né?
Que vida boa.
Hein, que vida boa essa aí de trabalho, só brincando de boneca.
Boneca de coelhinho. Coelhinho de chapolim colorado.
Chapolim.
Ei, Maurício Paim. Maurício.
Esse aí.
Bom dia, Ieda. Esse aqui, na verdade, eu ajudando a vestir com roupa de presidiário a Leandro Ramagem. Carequinha ele já tá, já cortaram o cabelo, né?
Entendi.
Então, Regis Eda, o comentário é esse, né? A prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, que estava foragido desde o ano passado, ele que foi condenado a 16 anos de prisão, por fazer parte aí da cúpula organizadora daquela tentativa de golpe que nós tivemos em 2023. Então, Alexandre Ramagem estava foragido, e aí foram meses de trabalho envolvendo a Polícia Federal, envolvendo o órgão de imigração lá dos Estados Unidos, envolvendo a Polícia dos Estados Unidos, e ontem, então, se chegou à prisão do Alexandre Ramagem, que estava em Orlando, na Flórida, né? E ele foi pego depois de ação, graças ao monitoramento de um automóvel que ele utilizou para buscar a esposa no aeroporto. O automóvel se chegou no endereço do Alexandre Ramagem, e quando ele foi abordado também se percebeu que o próprio veículo tinha sido adquirido com um passaporte que já tinha sido cancelado. Ou seja, ele estava ilegal dentro dos Estados Unidos. Uma primeira tentativa até, se tentou autorizar a prisão do Alexandre Ramagem por falsificação de documentos, mas não, como ele estava ilegal, ele foi então preso com essa alegação de ilegalidade lá dentro dos Estados Unidos e será então enviado para o Brasil. E aqui, então, ele deverá cumprir a sua pena. Agora, veja só, Regis Ieda, como são as coisas, né? Ele conseguiu fugir do Brasil, então, desde o ano passado, que ele estava foragido, e morando numa mansão, não pode dizer bem mansão, né? Mas morando numa casa de 4,5 milhões de reais. Com 5 quartos, com vista para um lago que tem nos fundos da residência. Uma casa maravilhosa, só o banheiro. O banheiro dá para o cara se perder dentro do banheiro. Então, 4 milhões e meio, uma casa que foi adquirida também no ano passado, também em 2025. É impressionante como esse pessoal foge, é condenado aqui no Brasil e quando foge, acaba vivendo bem, acaba vivendo muito bem, por sinal, como é o caso do Alexandre Ramagem. mas agora foi preso e vai ser mandado de volta para o seu país de origem, Regis Ieda.
E veja, Maurício, que a polícia estava monitorando, ele tinha um visto de turismo, né, turista lá nos Estados Unidos, embora ele tenha dito que estava no país com conhecimento das autoridades americanas, mas o visto dele venceu em março, e a partir de março intensificou essa busca, né, até ele cair numa abordagem simples, rotineira ali de trânsito, foi pedido para ele o passaporte, os documentos, eles perceberam, bom, ele está ilegal no país, e a política imigratória dos Estados Unidos está apertando o cerco contra os ilegais lá, né, Maurício?
Ah, tem que apertar mesmo, Regis, tem que apertar mesmo, é a política lá do governo Trump, tá pegando aí esse pessoal, às vezes manda para cá, né, Regis, manda que nem está tão ilegal assim nos Estados Unidos, mas é a política trumpista, e agora então ilegal, pior ainda, e como ele estava de forma ilegal, então vai ser extraditado para o Brasil, esse cidadão aí que, repito, foi condenado a 16 anos por tentativa de golpe aqui em nosso país.
Ele fica preso agora lá por um período?
Ele tá detido, como se fala, até ser deportado.
E vai ser deportado ou pode ficar? Porque aquela Zambelli ainda segue lá na Itália, né?
Exato, lá é a extradição dela, né? É um outro processo, né, Maurício?
É um pouquinho diferente agora do Ramagem. Tudo indica que vai ser muito rápido, viu, Ieda? Tudo indica aí que o processo de extradição dele vai ser muito rápido. Inclusive, já até a papelada já estão elaborando para mandar ele de uma vez para cá.
Ele ainda segue com a sua defesa, alegando que é vítima de perseguição política no Brasil e quer pedir asilo lá nos Estados Unidos. Não sei se vai colar essa aí, Maurício.
Então devia ter pedido antes, né? Antes de fugir e entrar de forma ilegal nos Estados Unidos, já devia ter pedido o asilo, que daí talvez fosse concedido. Agora não vai rolar.
Tá aí, Maurício Paim, o comentário aqui na Uirapuru, comentário do dia. Obrigado, Paim.
Valeu, Regis. Grande abraço, amanhã tô de volta.
Aí, até amanhã.
Um brinquedinho a mais, vou inventar outro brinquedinho.
Viu, Maurício, depois tu olha no teu WhatsApp aí particular.
Quero conversar contigo.
E me responda, por favor, que desde o sábado eu tô tentando uma resposta tua.
Aí, viu? Maurício, viu?
Eu já te respondi.
Não é aquela resposta que eu quero.
Tá bom, beleza.
Valeu, Maurício.
Vou colocar o áudio agora do César, tá?
Vamos lá, César.
Presta atenção.
Vocês não olham, não. Eu dos paradões, eu filmei os caras tirando a parada e tudo aí. Mandei pra vocês aí,
né? Ele tá bravo que a gente não olha as mensagens, né? Que ele disse que mandou aquela parada que a gente falou, não sei se foi ontem ou foi quando que ele mandou. Ele disse que mandou a mensagem filmada que ele filmou, o pessoal tirando a parada de ônibus ali. Uhum. Infelizmente, e peço desculpa, eu não vi essa mensagem, não sei se foi nesse horário também, mas é que muitas vezes chega muitas mensagens e a gente não consegue olhar todas.
O que a gente tem agora no momento é o banco só ali, né?
Isso, se o banco conseguir nos mandar novamente a mensagem, a gente vai reproduzir. A gente reproduz ela aí, né?
E o que a gente aguarda, né, daqui a prefeitura instale um novo abrigo de ônibus ali, né, da parada do pessoal ali, porque não dá pra ficar sem a parada, só o banco ali, até porque o banco tá no meio do passeio público ali, vai até atrapalhar os pedestres, então tem que ter sim um abrigo, a parada de ônibus, tudo certinho ali, porque é alguma reivindicação dos moradores e de quem usa esse abrigo, esse ponto de ônibus aí na Presidente Vargas.
Isto. Aqui, uma condutora, ela estacionou errado aí. Olha a estacionada do cidadão ou cidadã em frente ao estoque da General Osório. Faixa amarela ainda, 1 metro do cordão, quase no meio da rua. Tá meio errado essa estacionada. Mas olha lá.
Não é possível. Não,
tá, se ela tá andando no meio da rua.
Carro, não tem como ter parado
não,
ali.
Não, Regis,
né?
Pior é que tá estacionado.
Não é possível.
Eu não acredito.
Não é possível.
Não tem defesa, né, Ieda?
Não tem como.
O carro deu uma pane, alguma coisa, porque ele tá 1 metro longe do meio fio e ali é a faixa amarela, proibido estacionar. Então, tá completamente irregular esse veículo aí na General Osório, é bem em frente ali o estoque. E ali é grande o movimento ali de quem desce a General Osório, quem sobe em direção aqui ao centro, ali até se arrisca deixando o carro assim. Enquanto aí bater, tá no meio
da
rua.
Não sei se é um homem ou uma mulher, não sei quem é o motorista, mas tem que ir lá e tirar daí, porque
será
não tá
que
certo, né?
Já é dos novos motoristas, e daqui não tem mais autoescola, que daí dirige do jeito que quer.
Não sabia fazer baliza?
Dirige do jeito que quer.
Vai saber, né?
E não tem como aceitar uma coisa.
Temos aqui o áudio da Nina agora. Vamos ouvir a Nina.
Oi, bom dia, Irapuru.
Bom dia, Nina.
Por favor, já faz uns 3 vezes que eu tô mandando áudio pra vocês. Vê se vocês conseguem descobrir pra mim se eles já estão dando o carnê do IPTU. se eles já começaram, que no começo é uma via só, e eu queria o carnê. Vocês poderiam me informar para mim, mas por favor, já tô ligando desde a semana passada, mandando mensagem, vocês não me respondem.
Viu, Ieda?
E para mim sair daqui e lá, perder uma viagem, eu não consigo.
Viu, Ieda? Tu não atende as pessoas aí, mas hoje vamos atender aí. O que, mas, que tu
olha,
me diz, Regis?
Se eu não me engano, não tem mais carnê. É
no
só
final
pela
do
internet.
Ano não teve o carnê,
é só
né?
pela internet, tem que entrar
então
ali.
Então a dona Nina vai ter que ou entrar na internet ou, infelizmente, e se até dirigir até a prefeitura, que é no Secretaria da Fazenda, né?
Secretaria da Fazenda, é o setor que funciona ali. Isso. Próximo ao Hospital Municipal.
Exato, né? Araújo?
Na Capitão Araújo.
Capitão Araújo.
Ou
né?
ali no Tudo Fácil, na Antônio Araújo.
Antônio Araújo.
A Capitão Araújo é outra. Ou ali no Tudo Fácil
ou
do Passo Fundo
Shopping.
Ou no
Tudo Fácil do Passo Fundo Shopping, tá bom, dona Nina?
Tem um setor da prefeitura.
E a gente pede desculpas, porque às vezes são muitas mensagens.
É,
né?
Muitas
e realmente
mensagens.
Não dá tempo, mas pode puxar a orelha que não faz mal.
Isso,
né?
veja, não, ela tá preocupada, ela quer pagar o IPTU, né?
Isso.
Ela quer pagar, quer ficar em dia aí com as questões aí do IPTU.
Gostaria de fazer um pedido a vocês para fazer um chamamento à RGE. As árvores na frente da escola no Jardim América estão na rede elétrica. Olha só o perigo, eles precisam podar esses galhos aí.
Uhum.
A prefeitura não pode mexer e tá perigoso lá. Risco de vida, diz aqui o nosso ouvinte.
Um apelo aí à
tá
RGE.
Feito o registro.
Tá pedindo poda nas árvores que estão encostando os fios de alta tensão.
Isso.
Essa é a demanda aí que vem do ouvinte, repórter da Uirapuru, que participa, interage com a gente.
Sobre o carnê. Já está disponível, inclusive, que vai pagar parcelado, já está vencido, porque começou o parcelamento em março, tem que ir lá retirar, né?
Exatamente.
Tá, então, dona Nina? A senhora tem que ir lá retirar o carnê, então.
Porque não está mais indo para casa das pessoas, né?
Isso.
Tem que ir lá nos balcões aí, nos pontos de atendimento da prefeitura e solicitar lá as guias, né, do IPTU para pagamento parcelado, né? Do IPTU aqui em Passo Fundo. Agora 22 graus, 10 e 6.
É na Antônio Araújo, não é na prefeitura. É na Secretaria das Finanças, né?
Isso, Ieda, foi o que a gente disse. É na Secretaria das Finanças, na rua Antônio Araújo, onde ali funcionava, né, algum tempo atrás a Justiça do Trabalho. Agora ali é um órgão da Secretaria Municipal das Finanças. E tem também no Tudo Fácil, né, um balcão de atendimento da prefeitura lá no Passo Fundo Shopping.
Isso, hoje a gente está dando deixando um espaço maior para os nossos ouvintes. Aqui temos uma imagem de uma árvore em caminho sobre esta árvore. Já solicitei na prefeitura, temos aprovação, mas ninguém compareceu para retirar.
Olha
essa
ali,
árvore.
Árvore.
Essa árvore está quase caindo em cima dos carros. Mas eu colocaria
eu
o carro ali, né?
Também, né?
Vá, tira daí esse carro. Aqui diz mais, olha, a RGE poda sempre do mesmo lado por conta dos fios e isso vai pesando. Todos os dias os carros batem e quebram sinaleira quando vão estacionar.
Onde é
a árvore
que é
cada vez mais baixa. Solicitamos que a prefeitura realize o corte e o plantio de uma nova e coloque uma nova muda ali. Então tá aí, né?
Essa árvore tá presa à caída, né?
É
ali na Teixeira Soares.
Deixar aí, né?
Próximo ali ao antigo quartel, a gente vê ali o quartel do terceiro BP Choque, né? Já precisou cair e tá passando alguém aí no momento, né? E nós tivemos alguns vendavais temporais em Passo Fundo, algumas árvores ali na Praça da Mandaré caíram, né? Um galho, pelo menos. Então é até a prefeitura, quem sabe, ali agir rápido, né? E infelizmente vai ter que tirar essa árvore, né?
Que perigo ali,
que ela,
né?
Tá toda inclinada, quase caindo. Mas como tu disse, Eda, eu não arrisco botar o carro nem perto ali, né?
Estão acompanhando a manifestação, o ato dos motoristas de aplicativo?
Estamos.
Sim.
Desde lá do início, lá que a gente esteve lá na saída, né? Na Arena Biate, lá no ginásio Teixeirinha, eles estão vindo em direção ao centro. Nossa reportagem, sim, tá acompanhando, né? Tá trazendo, tá isso. Divulgando em apoio aí aos motoristas de aplicativo que estão reivindicando, né? A não votação como está desse projeto de lei que pretende ou pretendia, né, regulamentar essa profissão em termos aí dos valores.
Isso.
Que são pagos aos motoristas.
Sobre a árvore, é importante também nos mandar o endereço junto.
Isso,
né?
Ali parece ser Antônio Araújo ali. Não, ali,
né?
Parece ser a Teixeira Soares, Ieda. Bem em frente ao quartel, antigo quartel, ali tá essa árvore quase caindo sobre os carros, sobre a pista ali, sobre o asfalto, né? Então é um risco, né?
Aqui, sobre esse carro que está estacionado meio longe ali.
Isso.
Da... Né? Aqui vamos ouvir o que diz o Castro. Vamos ouvir.
Bom dia. Vocês são insensíveis, né? ali é para passar uma moto do lado, uma moto, uma bicicleta. As pessoas pensam. Com certeza é a nova visão dos novos condutores, né?
Tá
certo. É a nova legislação.
Tá bem,
cara. Nós temos que nos informar melhor antes de nós julgar essas pessoas.
Tá bom.
Não foi o Regis que assinou o carro ali?
Não, não fui eu não, Castro. Eu tô aqui trabalhando da boa.
É, ontem.
Mas como, olha, né? Só, realmente passa uma moto do lado ali, né? Passa uma, se tivesse uma ciclovia ao lado, a gente até entenderia. É. Mas é, o carro parado no meio da rua não tem como, né?
Será que ele pensa, vamos deixar aqui que cabe uma moto aqui.
Valeu, né? Castro, ser, né? Participando com a gente.
Esse motorista achou a carteira de habilitação, ele não tirou e nem comprou, deve ter achado, gente. É. Não tem como,
é que agora,
né?
Não precisa mais da autoescola, não precisa mais quase nada, é uma prova aqui, outra ali, o cara já sai habilitado por 10 anos, e aí é o jeito que tá os negócios, os motoristas até aí sendo formados aí.
Onde estão fazendo o título de eleitor? Qual é o endereço?
Ali é Saldanha Marinho, né? O título de eleitor é na rua Saldanha Marinho, no cartório eleitoral, ao lado da delegacia da Coordenadoria Regional de Educação, né? Quase na esquina da Avenida Brasil, ali na esquina do Hospital de Clínicas, da Praça Antonino Xavier e Oliveira. É ali o cartório eleitoral, que abre a partir do meio-dia, para você então fazer o seu, a sua atualização, seu título eleitoral.
Não precisa mais fazer a baliza, então. O que vocês estão reclamando aí?
Não, se vira do jeito que dá, né, Ieda?
Se o Uno tivesse uma escada em cima, não teria problema.
Ali o Uno que tá quase prensado na árvore ali na rua Teixeira Soares. É verdade, né, Ieda? Bom, 22 graus, 10:11 agora, 10:11, o repórter do povo, daqui a pouco tem Zumara Colucci, que vai trazer ponto já e tá contraponto aí pra gente.
Mas eu vou colocar mais um áudio aqui, hoje
A prefeitura teria que verificar aqui na Doutro Filho, com a Padre Ramos, que tem um pé de jacarandá enorme, nessa rua já caíram outros dois, ela é bem antiga. Teria que verificar se realmente ela está em condições de permanecer ali. Ela está pro lado da avenida do Outro Filho.
Eu sei que a Secretaria do Meio Ambiente, o Comau, eles estavam fazendo umas buscas aí nas praças para dar uma verificada nas árvores, né? Então talvez aí seja o caso também em algumas ruas, essas árvores mais antigas.
Exatamente,
né?
Inclusive o prefeito foi questionando do inventário arbóreo, que é um mapa de todas as árvores na área urbana aqui de Passo Fundo. Isso aqui é um grande investimento também, mas que pode ser que seja feito aí pela prefeitura para justamente ter um histórico das árvores, saber se elas estão com algum problema, né? Porque cai uma árvore em cima de uma casa. Né? Imagina a tragédia que pode acontecer. Sim. Em cima de uma casa, de um carro, e nós estamos chegando aí numa época de chuva, de vendaval, de temporal, ventos fortes, é muito perigo mesmo.
Isso, aquela pessoa que mandou, disse que gravou a retirada daquela parada, acho que ele mandou o vídeo novamente, né? Boa. Obrigado por ter lido as mensagens. Acho que é Calçado Sapataria Novo Hamburgo.
Isso, bem ali.
É, então tá aí o vídeo, pode rodar pra gente, o Thiago Fragomene aí, né? E a gente vai, então, só para fazer o registro, essa parada.
Essa parada
aí
foi retirada.
Retirada, né? Então, se o Thiago puder largar pra gente na TV o Irapuru.
Deve estar baixando o vídeo ali.
Deve estar baixando ainda
isso,
o vídeo.
Pra retirada dessa parada de ônibus, é na Avenida Presidente Vargas.
Isso.
Essa sapataria Novo Hamburgo ali, né? Que tem bem próximo ali.
É,
tem...
César Calçados. Sapataria. E não tá baixando o vídeo ainda. Né?
Tá
infelizmente não tá baixando.
Mas ali só tem um pessoal sentado, né?
Tem um pessoal sentado.
Sentado ao tempo, ali ao relento, né? Então tá aí. César, obrigado pelo vídeo,
obrigado.
Né? Obrigado pelo vídeo. A gente vai seguir cobrando aqui a instalação dessa parada, né? Do abrigo agora. O banco tá ali. Ali as pessoas ali no sol, sentadas ali esperando o ônibus, né, Ieda?
É.
E se chove, vai fazer o quê?
Sim.
É, então, quem sabe a prefeitura tá providenciando um novo abrigo de ônibus para botar aí nesse ponto da Avenida Presidente Vargas. 10:14, agora 22 graus. Com 22 graus em Passo Fundo, o tempo é parcialmente nublado nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2026. 10:19 agora, e nós estamos com você no Repórter do Povo, trazendo as principais informações, notícias, atendendo também, claro, nossos ouvintes que enviam as suas mensagens pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais, pela TV Irapuru no YouTube e também no Facebook.
É, aqui mandaram várias fotos, né? Eu acho que são as fotos aquelas que a gente falava que precisam ser cortadas, as árvores ali, né? Eu acho que é isso aí. Então, eu passei ali pro Thiago, se ele puder mostrar. Vamos mostrar aí essas, os fios, né? Olha lá, Regis, os fios, então, estão já, olha lá, escondidos nas árvores, nas copas, né?
Nas copas,
né?
Das árvores. E alta tensão, acho que é energia ali naqueles, sim, fios. Então, eles estão solicitando, estão pedindo para que a RGE faça a poda dessas árvores. Então, eles estão pedindo para que faça poda, né, para evitar algum problema aí futuro, né, em virtude dos fios que estão encobertos aí pelos galhos das árvores. 22 graus, 10 e 20 agora.
Aqui diz a questão de consultas que vai. Nós, moradores de Passo Fundo, somos encaminhados para outros municípios, né? Meu filho precisa fazer uma cirurgia, já foi encaminhado duas vezes para outro município, não conseguem atender o caso dele em outro município, aí ficamos naquele vai e vem, com encaminhamentos de um lado para o outro. O pessoal que faz os agendamentos do estado parece não ler os encaminhamentos, pois já voltou o encaminhamento do meu filho bem explicado que não tem o suporte necessário em outro. E novamente foi encaminhado para o mesmo município de Não Me Toque. Vou chorar que você não lê meu comentário sobre essa questão. Vou entender se não podem falar desse assunto, mas já faz meses que estamos aguardando por essas consultas e sempre somos encaminhados para o mesmo município. Não, não é a questão aqui. A gente não lê muitas vezes por falta de tempo mesmo, né, Regis? É. Mas o que eu entendi aqui? Que o filho dela precisa de uma cirurgia e encaminharam para Não Me Toque. Só, exato, que lá não tem
um suporte adequado,
suporte para atender o filho dela, né?
Exato.
Então é pela segunda vez. Parece que eles não leem o que precisa, aí manda, ela chega lá, daí não dá para atender, aí volta e tá nesse enrosco aí,
é,
né?
É esse sistema, né? E da total do GERCON, que é uma central estadual, né? De gerenciamento de consultas e procedimentos, cirurgias por parte do governo do estado. Onde abre a vaga para fazer o determinado procedimento, eles, sim, mandam.
Mas é que tem que ver se tem condições ali, exato, no caso, né?
E outra, né? É um sistema deficitário, passou, não, um polo médico, né?
E a gente já falou várias vezes que não dá para entender e não dá para aceitar, tu tem que sair daqui, no caso, para fazer. Isso. Não que não faça, não vão fazer bem feito uma cirurgia, enfim, não é isso. Mas a questão é, tu tem que se deslocar daqui da tua cidade de origem, né?
Exatamente, né? Não fazer aqui o exame, né? Que é necessário, é fundamental, que é pra tua ter cuidado com a saúde. Nesse caso é mais grave ainda, porque é uma cirurgia, né? Que ela, isso, não tá conseguindo agendar.
E veja, ela diz que parece que não leia o encaminhamento, não, porque daí manda pra Não Me Toque, chega lá, não dá pra fazer, porque não tem suporte lá.
Exato. E fica como a pessoa de um lado pro outro, né, Eda?
Eu não sei o que eu falar pra essa mãe.
Sofrendo
aqui,
aí, né? Não, ela tem que procurar, quem sabe.
Vai no Justiça? É, Defensoria Pública,
exatamente, pra tentar, pela via judicial, fazer com que essa
Ministério Público
possa ser feito, né? Pode ser feito aqui, isso, mesmo, né? Procurar.
Vai direto no Ministério Público, então,
seus direitos, né? Pra fazer essa cirurgia pelo SUS, nós estamos falando. Tem um determinado exame, dois tipos, que vão ser feitos em Passo Fundo a partir de 60 dias, né? Que também, sim, que as pessoas iam para outras cidades, mas são exames delicados, vão ser feitos inclusive no Hospital Municipal. A prefeitura fez um acordo aí com o estado e vai bancar esses exames.
O prefeito até falou sábado aqui a respeito.
Falou sobre isso, vai bancar de duas especialidades aí, né? Então,
ela diz aqui que o caso do filho dela não conseguem atender é que não tem UTI. Uhum. Se ele tiver alguma reação alérgica, precisar, exato, de um atendimento mais específico, não vai ter UTI. Então, acho que essa mãe vai no Ministério Público, relata o caso aí, vamos ver
Busca ajuda, exatamente, para ter aí o direito dele poder fazer esse procedimento em segurança. 10:24 agora, 22 graus, estamos aqui com o Matheus Mioto, vai trazer a boa notícia.
Fala São João, com o repórter São João.
Para a rede de farmácia São João, Matheus.
Muito bem, Regis e Eda, bom dia. Bom dia especial aos nossos ouvintes. Cuide da sua saúde e faça os testes rápidos de Covid e influenza nas farmácias São João. Aproveite as ofertas das farmácias São João. Tem lava-roupas Magistral Ultra, sachê 900ml, R$8,90. Shampoo Monange, 325ml, R$7,99. Sabonete Albany, 85g, R$1,99 cada. E creme dental Close Up Triple, 70g, R$3,49. Bem, Regis, estou aqui para trazer as informações detalhes de que o município está realizando obras a todo vapor em diversas frentes da cidade. Olha só o cronograma com algumas das atividades para essa semana, aproveitando até mesmo o tempo bom. A Secretaria de Obras realiza nessa semana drenagem e canalização nos bairros José Alexandre Záquia, Cruzeiro e Centro. Também pavimentação e melhorias no canteiro central do trevo da IRS 324. Na Petrópolis continuam os trabalhos de preparação da base da pavimentação no acesso ao Distrito Industrial de Invernadinha e também operação tapa-buracos no Parque Farroupilha. A Secretaria de Serviços Gerais está fazendo nessa semana um mutirão de limpeza na Uruguai, na Avenida Brasil, na 7 de setembro e na Doutora César Santos. Ainda limpeza com maquinário na Integração Vila Luísa e Ipiranga, Minas Gerais. E o Cidade Limpa, né, que está instalando containers lá na Grande Veracruz. Iluminação pública, manutenção no Parque Farroupilha, Santa Maria, São José, Planaltina, São Cristóvão, Vila Matos. Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural está no interior, realizando patrulhamento e empedramento da estrada vicinal do Capinzal, lá no Pulador. Também haverá continuidade de alargamento de vias lá no São Brás. Então são várias as ações que estão acontecendo, aproveitando o tempo bom dessa semana, né? A gente tem aí alguma coisa de chuva, mas nesse momento tá dando condições das máquinas irem para o trabalho e das equipes realizarem essas tarefas. É uma excelente notícia que a máquina não para e as melhorias estão acontecendo, Regis.
Essa é o cronograma de obras, então, aqui da Prefeitura de Passo Fundo, em vários pontos da nossa cidade.
Um oferecimento da Rede de Farmácias São João, que tem vacina da gripe tetravalente 2026. Eu já fiz a minha, proteção ampla e atualizada. Duas doses por apenas R$ 72,90.
Obrigado, Matheus Mioto. A boa notícia do dia, aqui no Repórter do Povo. 10h32, agora 23 graus.
Latam chegou, Azul chegou, Gol chegando. As três companhias pousaram normal hoje. Nessa terça-feira bonita de calor, hein?
Vai faltar pista para tanto aeroporto, tanto avião aí, né, do nosso aeroporto. Três seguidos, né? Estão os três voos todos no mesmo período, que é da manhã aqui em Passo Fundo. Então, Latam, Gol e Azul, as operações Passo Fundo, São Paulo.
Exatamente. Legal. Olha, e segue aí, o Léo já conversou com o pessoal dos aplicativos, as pessoas dizendo, fiquei sabendo pela Uirapuru, agora vou juntar aí ao movimento dos aplicativos, né? Uhum. Do 99 aí, agora essa manifestação tá no bairro Boqueirão, né? É assim, o pessoal perguntando, tá aí a manifestação, a gente tá vendo na TV o Irapuru agora. Exato. Neste momento, né?
São motoristas e aplicativos, né, Ieda?
Isso.
Exatamente, que eles estão reivindicando.
Não é só Uber, né? É todos, né?
Todos os aplicativos de entregas, né? Que fazem entregas e tudo mais. Eles estão se manifestando com relação a esse projeto de lei que tá na Câmara dos Deputados, né, que tá dando aí o que falar, né? Eles não estão concordando com os termos desse projeto, né? E estão reivindicando. É. O Léo esteve acompanhando ali, né, Léo? Agora eles estão chegando em frente aí daqui um pouco ao Bela e daqui um pouco eles vão até a prefeitura, né? Depois da saída lá.
Sim, Regis, eles estão um pouquinho antes do IE ali, eles já estão se organizando, a guarda de trânsito também já está esperando aqui na frente do Bela Tità, e muitos dos motoristas, tem algumas pessoas que me pediram, mas não tinha tantos motoristas lá no ginásio. O que aconteceu? Muitos dos motoristas estavam circulando pelo centro, esperando eles ingressarem na avenida.
E aqui recebendo o pessoal dizendo que não sabiam, viu? Não sabiam, ficaram sabendo pelo Irapuru e vão se juntar agora.
Agora segue até, é uma parada em frente ao Bela Tità e logo depois na prefeitura.
Aqui diz, eu sou motorista de aplicativo há 6 anos, mas não sabia, só sabia que ia ter lá em Porto Alegre, aqui em Passo Fundo não agora fiquei sabendo.
É uma paralisação nacional, né? Então tá acontecendo em todo o país nesse dia 14.
Tá aí, 10h33, Maju Ferro. Aqui nós temos o ferro, o aço e as telhas metálicas da melhor qualidade. A telha natural, pré-pintada, com EPS, sob medida e conforme o teu projeto. Aqui nós temos tradição, aqui nós temos preço imbatível e rapidez da entrega para Passo Fundo e para toda a região. Majufer, a casa do ferro e do aço. Majufer tem a telha metálica na Majufer. 33178000 é o nosso telefone do Televendas e o site é majufer.com.br. 10h34, agora 23 graus, está na hora do comentário das entrelinhas.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
E traz pra gente mais um assunto nesta manhã, então, de terça-feira, Mauro. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Regis, dando continuidade ao assunto de ontem, o relator da CPI do crime organizado propõe o indiciamento de 30% dos integrantes da Suprema Corte Brasileira e também do Procurador-Geral da República. Regis, isso é uma questão de extrema, extrema gravidade. E vou te explicar por quê. Regis, a proposta do relator, obviamente, ela ainda precisa ser votada e aprovada no colegiado para se tornar texto oficial da CPI. E a comissão, Regis, ela conclui seus trabalhos no dia de hoje. Hoje mesmo vai ter a votação e a gente vai saber se vai ser aprovado ou não.
Olha só.
Mas, Regis, o relatório final da CPI, apresentado pelo senador Alexandre Vieira, do MDB do Sergipe, ele pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo, que são Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E também, Regis, e também pede o indiciamento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.
É inédito isso, né?
É inédito, Ieda, é inédito e gravíssimo. Gravíssimo pelo seguinte, ó, veja bem, o texto ele aponta crimes de responsabilidade por parte de 4 integrantes do mais alto grau do sistema de justiça brasileiro. Se o relatório for efetivamente aprovado pela maioria dos integrantes da CPI, ele é enviado a quem? Ao Procurador-Geral da República, se vai fazer a denúncia ou não ao Supremo Tribunal Federal contra os investigados. E isso, pelo espanto de vocês, mas isso demonstra que o país está doente. Isso evidencia que o país está doente e precisa de urgentes alterações para voltar ao rumo da normalidade e principalmente da moralidade. Veja bem, ó, quem vai decidir se a denúncia, se é feita a denúncia ou não, é um dos investigados. É o procurador-geral que tem a atribuição, que tem a competência de fazer a denúncia, é um dos investigados pela CPI. E quem, indo mais longe ainda, quem vai julgar o processo caso a denúncia fosse feita, que obviamente ninguém acredita que vai ser, né?
Viu, Mauro, mas se o Gonet for também, porque está sendo pedido aí, quem que assumiria no lugar dele?
O vice, não é que vai assumir.
Como é que é?
Ele vai se julgar impedido, por óbvio, né?
Sim.
E o vice dele vai ter que avaliar se denuncia ou não. A chance disso acontecer, quero crer que é ínfima, porque o vice é escolhido por ele. Aí ele, o vice vai denunciar o chefe, muito difícil, mas temos que aguardar. E vamos analisar que haja uma pressão muito forte da sociedade civil organizada e que o subprocurador faça a denúncia, no caso do processo. Quem vai julgar essa denúncia, Regis?
Pois é.
Os mesmos que estão investigados.
Que barra.
Veja que a situação é muito grave, e o sistema, sem dúvida, ele está completamente corrompido, né? Não tem como você entender que vai haver uma luz no fim do túnel.
Mauro, você já vem, né, trazendo esse tema, né, com a questão dos nossos ministros envolvidos, que no mínimo deveriam se dar por impedidos em determinados processos, e foi nisso que se apegou o relatório do Alexandre Vieira, né? Ele disse vários casos ali que estão comprovada ou conhecimento ou alguma ligação do investigado com o juiz, com o ministro, né?
Exatamente. Regis, e eu vou mais longe, não é só casos de crime de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade são aqueles que o servidor público tem a obrigação de fazer os atos de ofício que a atividade dele impõe. Mas ali também tem crime, indícios, vamos tratar de indícios. Indícios de corrupção e lavagem de dinheiro.
Pois é.
É disso que se trata, né? E ninguém está falando disso e não vejo, infelizmente, que essas coisas vão andar como deveria. É, veja bem, ó, a CPI, a gente acompanhou isso aqui, a CPI do crime organizado, ela foi alvo de constante limitação de recurso, constante limitações de recursos e também grandes problemas que foram enfrentados na CPI. Por quê, Regis?
Por quê?
As barreiras políticas institucionais que foram colocadas começou quando figuras importantes da República começaram a ser investigadas. Aí a gente viu várias manifestações, várias situações, que tanto é que se pediu a prorrogação da CPI e o presidente do Senado não autorizou. E por que, Regis, que ele não autorizou? Porque há indícios também que o presidente do Senado, indícios, né, também estaria envolvido na fraude do Banco Master.
Mauro, qual os caminhos que esse relatório tem agora pela frente? De aprovação ou rejeição, né?
Exatamente. Se aprovado, Regis, se aprovado é mandado para o Ministério Público Federal, ou seja, é mandado para a Procuradoria Geral da República, que decide, eles têm essa competência, se decide se denuncia ou não. Aí veja, vai caber ao Procurador-Geral da República, que por óbvio obrigatoriamente ele vai ter que se julgar impedido, o vice, ou seja, o substituto dele vai ver se denuncia o seu chefe e também outros ministros da Suprema Corte.
O certo seria, né, Mauro, se eles tivessem a decência, era chegar e todos eles, olha, né, tem o meu nome envolvido, é o seguinte, eu quero me afastar, eu faço questão de sair fora e deixar vocês investigarem, né? Mas a gente sabe que isso não vai ocorrer.
O que eu vou mais longe, eu concordo contigo, Ieda, em tudo que tu disse, eu vou mais longe, se tivesse decência, eles pediriam para sair do Supremo, porque não se limpa mais, depois que tu sujou as mãos, tu não limpa mais. Só que, como que eles vão sair? Porque se sair, provavelmente as investigações vão continuar, porque daí não tem mais o poder de ser ministro e vão acabar na cadeia.
E o que a gente viu, essa CPI do crime organizado, inicialmente, quando ela foi criada, não era para chegar em ministros, né, e procuradores, era para facções
pra
e milícias.
Era,
né?
Os três P's, né, Regis? Então era pros pobres, os normais.
Tava andando normal.
Aí tava andando, que é uma beleza. É. Agora, quando começou a chegar nas altas autoridades, já enfrentaram o problema, né?
Bem, Mauro, eu vou ler essa mensagem e você pensa para dar uma resposta. Tenho certeza que tu vai responder o Adelir. Ele diz: é o Adelir de Ernestina. Mauro, você disse no julgamento do Bolsonaro que o STF era imparcial. Eu não tenho formação, apenas o segundo grau. Vejo que está tudo errado. É uma quadrilha que está acabando com o país. E você defendia. Até quando você vai aprender a enxergar?
Olha, em certo ponto, o Adelir não dá para tirar a razão dele. Por quê, Ieda? O julgamento do Bolsonaro tinha fartas provas, e a condenação, no meu modo de ver, tinha que haver condenação, sim, de todos que foram condenados, com exceção aquela massa de manobra, os cabeças de bagre que foram lá. Acho que ali as penas foram muito altas. Mas as provas do golpe, da tentativa, são evidentes e não tem como ser contra isso. Só que, Ieda, só que aí eu acho que o Adelir tem razão em certo ponto. Eu vejo que naquele momento os ministros efetivamente, até o que a gente sabia, eram imparciais. Só que agora, e um caso não está diretamente vinculado ao outro. Isso é importante que ele tenha essa noção. Nós estamos falando aqui de ministros que têm indícios de corrupção, que estavam trabalhando para um investigado e receber um dinheiro para isso. Esses são os indícios.
Mas não isenta o que foi
não
divulgado
lá atrás. Não tem absolutamente nada a ver Bolsonaro com o caso Master. As coisas são completamente diferentes. Eu acho que a pessoa que passa, com o assunto que tu fala, ou puxa Lula, Bolsonaro, tem que acender a luz, ele tem que se acordar, porque pouca gente ali dá para você defender. Eu acho que pouquíssimos dá para defender. Aqui. E nesse caso aqui, Eda, voltando, nós temos que lembrar de uma situação. Cabe a gente lembrar que essas autoridades que foram indiciadas na CPI, todas estavam na farra do uísque no Reino Unido. Regis, esse foi um evento de altíssimo luxo que aconteceu em Londres em abril de 2024 e custou 641 mil dólares. Ontem eu dei uma cifra errada, me corrijo hoje. O valor é muito maior do que eu tinha mencionado ontem. Ontem eu falei 74 mil dólares, já estava espantado. Isso equivale a 3,2 milhões de reais no câmbio da época, que foi pago por quem? Por o hoje preso Daniel e possível Volcaro. Delator Daniel Vorcaro.
É uma situação que ele pagou, né? A ida, a estadia, exato, a festa, tudo, né?
Essa degustação era uma degustação exclusiva de uísques raros da marca Macallan, que é um dos mais caros aí, e charutos cubanos premium. Realizado num clube privado de alto padrão em Londres. E os participantes quem eram? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, que na época era o ministro da Justiça, Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gonet, procurador-geral da República, e Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então estava todo mundo com, no mínimo, algum indício de que cometeram coisas erradas, porque o valor, como eu disse ontem, nenhum servidor público pode receber presentes com um valor tão elevado. Então, realmente, os indicativos do que os ministros aí estavam trabalhando, defendendo os interesses pessoais de Daniel Vorcaro, são evidentes e com grandes indícios de corrupção e lavagem de dinheiro.
A delação dele está sendo estimada em 40 bilhões de reais, né? Valores a serem recuperados.
Tu imagina, terário, né? Agora tu veja.
Imagina os nomezinhos que vai aparecer também.
Nessa farra do uísque aqui, pode saber que tinha dinheiro teu, tinha
meu dinheiro tá difícil,
porque,
viu,
porque eles. Só não tem como você botar, jogar dinheiro fora assim, se não é dinheiro recebido de forma irregular, né?
E só para lembrar, né, mais uma vez, Mauro, a gente sempre tá falando, Regis, Mauro, aqui, que nós não trabalhamos com suposições, a gente dá notícia. Ah, naquela época vocês defendiam o ministro Alexandre de Moraes. Questão de defender.
Nós defendíamos o trabalho que ele estava fazendo.
Exatamente. Aqui agora o outro diz, ontem um radialista aí chamou o senador da República e candidato à presidência de Flávio Rachadinha. Hoje o Maurício comemorou a prisão do Ramagem e há pouco tempo atrás criticava a deportação americana. Que imparcialidade. que nós não podemos, e o povo, acho que nós temos que aprender, né, Mauro, de ficar defendendo político. Aí,
defender bandido?
Não, foi de tarde, ontem à tarde, foi o Bruno que leu uma notícia, na verdade, né?
Sim, tá
foi
certo.
Foi uma notícia.
Bom, Mauro, mas a gente vai ver agora, esse relatório vai ter que ser votado, né? O Alexandre Vieira, ele foi corajoso nas suas palavras.
Foi,
né?
Foi, tanto ele quanto o presidente. Os dois são oriundos da Polícia Civil, né?
Sim, doutor Mauro.
O Alexandre, inclusive, ele nasceu aqui em Passo Fundo e se transferiu para o Sergipe então, ainda quando sabia. Jovem. Ele é Passo Fundense.
Nós entrevistamos ele.
Entrevistamos quando ele,
assumiu. Aqui, olha, doutor Mauro, não tinha as gurias também, só charuto?
Olha, as gurias ninguém falou, mas não é de duvidar, né? Que...
Porque o celular do Borcário tinha festa à vontade,
pra
né?
Pra gastar tudo, aquele horror de dinheiro,
como
né?
Como é que ele conseguiu levar esse bonde todo lá para os Estados Unidos, lá para Londres, hein?
Então tu imagina o quanto essas pessoas não estavam umbilicalmente ligados com ele em relação a isso, né?
Isso justifica o porquê o Toffoli não queria deixar
abrir mão
a relatoria do processo de jeito nenhum.
Exato,
né?
E outra, tu viu que na mesma situação, o próprio Alexandre Moraes, um dia num julgamento, ele defendeu a posição que o Toffoli tinha, mas o próprio hibernador, como estão chamando, hibernador geral da República, ele foi a favor que o Toffoli permanecesse. Por isso que tem que ser indiciado mesmo, né?
10h50, Mauro Vinícius de Moraes, aqui na Uirapuru.
Quer que eu coloque essa mensagem? Vou pôr. É contra. Não, mas é. Não, porque assim, gente, nós temos que aprender a nós se unir o povo.
Não vai acontecer.
Não ficar brigando por político. Vamos ouvir aqui. Olha aqui. Vamos ouvir.
Meu irmão, não ouvi tu falar no Rachadinha aí, que tá envolvido com o Banco Master, hein? O Rachadinha e a coja bolsonarista, por enquanto não apontou nenhum. Tu falou só que o Bolsonaro não tá envolvido no Banco Master, Maquetano, mas como é que o senhor sabe disso, homem? Mas, homem, aprofunda, já que tu sabe tudo aí, aprofunda.
Como é que tu sabe que o Bolsonaro Ieda, não tá
envolvido? A gente trabalha com fatos, né? A gente não pode...
Até agora não dá pra inventar, né?
Até agora, logicamente, se aparecer, a gente vai falar, mas a gente não pode ser responsável de falar alguma coisa exatamente. Sem um mínimo de comprovação,
né? É por isso que eu coloquei a mensagem,
É interessante. É bom que os nossos ouvintes também vejam que a nossa posição aqui também é delicada, porque você não defende posicionamentos pessoais, né? Você defende o que tem de informações, o que você pode efetivamente falar, não é coisa da tua cabeça, né?
Que a coisa anda, Mauro, é a mesma coisa que pedir para um gremista torcer pro Colorado.
É, difícil.
Não tem mais como a gente conseguir.
Infelizmente, nessas eleições aí, nós vamos viver tudo isso de novo.
Porque não adianta, que o cara tá convicto na ideia dele e ele acredita no que ele lê.
E assim, ó, ratificando o que a Ieda falou antes, eu já vi a Ieda falar em algumas oportunidades, você defender político hoje é uma coisa muito complexa, porque se tu der uma cutucadinha, tu vai achar uma dificilmente, dificilmente você conseguir, né, defender como eles fazem alguns aí com unhas e dentes, parece que estão cego.
Mauro Vinícius, muito obrigado pela participação de hoje.
Valeu, Ed, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, agora 23 graus aqui em Passo Fundo, 10h52. Estamos aqui no programa Repórter do Povo, os assuntos, as notícias que a gente traz para você. Você participa, interage aqui na Uirapuru.
O outro diz aqui, Mauro, doutor Mauro, diga pro ouvinte o seguinte: contra fatos não há argumento. É, né? Mas ok, a gente ama todo mundo, né? Todo mundo, nem que eu creio que me odeia, viu? Não, não faz mal. Porque nós temos que... O povo tem que entender que nós temos que ser por nós. Não adianta. Nenhum político vai dar nada pra gente.
É verdade, né? A gente confia, então, mas infelizmente...
Isso, temos que votar. Faz parte da democracia. Mas não vamos ficar defendendo. Vamos se unir nós, o povo. Não vamos brigar nós entre nós, né? Porque é isso que eles querem.
10h53 agora, 23 graus de temperatura aqui no centro de Passo Fundo. Um ouvinte nosso, ele me mandou uma foto de um muro caído e ele tá pedindo providências, né?
Olha ali o muro.
O muro caiu aí, lá na João Catapã, bairro Santa Marta, bem ao lado ali do ali é o caminhódromo, ali é a ciclovia, né? Ele diz assim, ó, bom dia, hoje na Avenida João Catapã, indo para Santa Marta, próximo ao número 991, caiu um muro, estourou o cano de água do passeio ou a calçada, está vazando muita água desde cedo. Tá ali, estourou ali, o muro caiu, quem sabe até pelo cano estourado já, né? A água ali embaixo, ali na base do muro, forjou e o muro caiu. Tá ali, desmoronou o muro lá na João Catapã, então, indo pro bairro Santa Marta, é o ouvinte, o João Carlos, que nos manda essa mensagem. A gente vai passar aí para as autoridades. Obrigado ao nosso ouvinte da Uirapuru.
E eu vou fechar com essa mensagem, daí você vai dizer tchau.
Pra fechar legal.
Pra fechar legal.
Vamos lá.
Olha,
vamos
no meu ver, quem
depende política tem. Só um pouquinho, vamos começar de novo aí, porque eu acho que se acaba aqui.
Vamos. Olha, no meu ver, quem defende política tem raiva da vida. Ah, vão achar o que fazer. Não ganham um real com isso aí, não querem discutir. Ainda perdem dinheiro, porque quem tá lá só sabe roubar.
Verdade, tá aí. É uma opinião nua e crua do nosso ouvinte, né? Sobre a questão hoje que a gente tá vivendo nesse ambiente político do nosso país. 10h55, 23 graus. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para nossa colega Maiara, né? Tá de aniversário Maiara, hoje, completando aniversário. A Maiara Bentes está de aniversário, nossa colega aqui da Uirapuru, filha da Ieda Almeida. Parabéns, felicidades. A Maiara, mãe, muitas felicidades. Também tá de aniversário hoje meu irmão Ronaldo Rosa. Também Ronaldinho é. Rosa tá de aniversário nesse 14 de abril. Parabéns ao Ronaldinho. Felicidade, saúde, sucesso sempre, meu irmão, pelo aniversário.
Fazer aniversário sempre é legal, sempre é bom, né?
É bom, é muito bom. Então, ainda mais, né? Depois ele enfrentou aí uma batalha pela vida, venceu, né? E agora comemora com todo gosto e toda a esperança sempre seu aniversário.
Então, um beijão pros aniversariantes. Pra Maiara e pro Ronaldo.
Aí, então, de aniversário hoje.
E tem um vídeo aqui que eu gostaria que o Tiaguinho colocasse aí pra fechar. Eu acho que é da manifestação, viu? Olha aí. Pode colocar com o áudio. Viu, Tiago?
Olha aí. No Brasil mesmo.
Primeiras buzinas. Botei não pro centro, né? Essa manifestação aí dos motoristas de aplicativo aqui em Passo Fundo. Hoje é um movimento nacional que também está acontecendo aqui. Eles vão parar aqui em frente ao Belo e depois vão até a prefeitura, né? Nessa carreata agora.
Inclusive o Ronaldo Rosa aí mandando um vídeo pra gente dessa carreata. Tava ouvindo aí. E a festa, vamos juntar a Maiara e o Ronaldo hoje, fazer uma festa
vamos abrir os cofres aí, o bolso, né? Fazer alguma coisinha pra galera. Bom, 10h57 agora, 23 graus, tá aí a manifestação desses profissionais, né? Que trabalham no dia a dia e querem um reconhecimento, querem ter, né, uma segurança maior para sua atividade. E a segurança que a gente fala nem é de andar pelas ruas, é de ter um recurso, dinheiro, né? Ver a sua profissão valorizada. Vem a mensagem do dia da Ieda Almeida e depois tem o Mix Uirapuru, a Suelen, a Sabrine, a Carol C, que nossa equipe toda aí trazendo para vocês.
E o novidades. Bruno Melo, filho também do Valdir Melo.
Mais um, então.
Que tá de aniversário hoje, mais um.
Grande Brunão, felicidades. Bruno, que também tá de aniversário hoje. Grande abraço ao Bruno e toda a nossa equipe aqui da Uirapuru. Bom dia, obrigado pela tua audiência e até amanhã.